Boa noite, senhores vereadores, boa noite, colaboradores dessa casa, público presente, que nos segue pelo Facebook, Radioatividade, Rádio do Povo, Muzambinho.com, Amaril Júnior, a todo o povo de Muzambinho. Segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 13 de fevereiro de 2023. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador senhor Carlos Donizete Miranda.
Presente.
Vereador senhor Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador senhor Gilmar Martins Labanca.
Presente.
Vereador senhor Israel Ramos Orlando.
Presente.
Vereadora senhorita Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira.
Presente.
Vereadora senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Presente.
Vereador senhor Marco Antônio Ferreira.
Presente.
Vereador senhor Mário Alves da Rocha.
Presente.
Vereador Dr. Roosevelt Pereira de Paula.
Presente.
Vereadora professora Sandra Aparecida Marques Braz.
Presente.
Convido a todos para que de pé façamos nossa oração inicial do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do povo de Muzambinho, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da primeira reunião ordinária realizada em 6 de janeiro de 2023, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo às vossas excelências para consulta no dia 8 de janeiro de 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata da primeira reunião ordinária em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Se for... Peço ao primeiro secretário, Gilmar Labanca, para que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentadas pelos vereadores.
Proposição... de requerimento número 9 de 2023, do vereador Rael do Patrimônio, solicitando a essa casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Ione Aparecida Muniz pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho no dia 7 de fevereiro de 2023. Requerimento de número 10 de 2023, dos vereadores Carlos Miranda, Rael do Patrimônio e Gilmar Labanca, solicitando a essa casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Andrelina Geralda Martins, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Alfenas, no dia 11 de fevereiro de 2023, sepultada em Muzambinho, em 12 de fevereiro de 2023. Requerimento de número 11 de 2023, apresentado pela vereadora Lúcia Bernardes, solicitando a esta casa que enviem votos de pesar aos familiares do senhor Alberto Antônio Dias pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho no dia 11 de fevereiro de 2023. Proposição de requerimento número 12 de 2023, apresentado pelo vereador Marquinho da Emater, solicitando a esta casa que realize a audiência pública prevista para o dia 6 de março de 2023, às 16 horas, que deverá contar com a presença de diversas autoridades, representantes dos segmentos da economia local e regional, atingidos, produtores rurais e agricultores familiares, com o fito de discutir assuntos relacionados aos prejuízos causados nesta abrangência pelas empresas e pessoas integrantes do grupo econômico denominado Grupo Grão Verde, justificando-se o presente requerimento em virtude de pedidos verbais formulados diretamente a este vereador pelos produtores rurais lesados, bem como em decorrência de pedido feito pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, assalariados e agricultores familiares de Muzambinho MG e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Muzambinho MG, juntamente com o deputado federal Emídio Alves Madeira Júnior e Emidinho Madeira. Proposição de indicação número 4 de 2023, apresentado pela vereadora Sandra Marques, sugerindo ao seu prefeito, através da diretoria de obras, para que veja a possibilidade de instalar postinhos de proteção no passeio do entroncamento das ruas José Bonifácio Rodrigues Alves, ao lado da casa de número 313, localizada de frente à descida da rua Rodrigues Alves, devido aos motoristas descerem a citada rua em alta velocidade, podendo causar acidente no local. Proposição de indicação número 5 de 2023, apresentado pela vereadora Sandra Marques, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração, para que veja a possibilidade de refazer a sinalização da rua 13 de maio no bairro Alto do Anjo, devido a veículos estarem trafegando nas duas mãos na citada rua, tendo em vista que ela é mão única. Proposição de indicação número 6 de 2023 do vereador Carlos Miranda, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração, que veja a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas na quadra de malhas do bairro Jardim Altamira, pedido feito pelo senhor José Vitor, morador do bairro e usuário da quadra. Proposição de indicação número 7 de 2023 da vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração, que veja a possibilidade de trocar as lâmpadas que estão queimadas em 4 postes da rua José Varone, no bairro Coab, tendo em vista que o local se encontra muito escuro. Pedido feito pela senhora Maraísa Bueno, moradora do bairro. Proposição de indicação número 8 de 2023, apresentado pelo vereador Rael do Patrimônio, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, para que faça o patrulhamento e cascalhamento da estrada que vai do final da rua do Jardim dos Imigrantes até o bairro rural da Laje. Proposição de indicação número 9 de 2023, apresentado pelo vereador Rael do Patrimônio, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, para que veja a possibilidade de fazer a limpeza do terreno da antiga fábrica de doce, com urgência, considerando a imensa quantidade de matos existentes naquela localidade. Senhor presidente, eu quero aproveitar do momento e fazer também um requerimento, moção de aplauso. Aconteceu nestes dias aqui em Muzambinho um campeonato que levou o nome do Cabo Mauro, Maurinho Donizete, e foi um campeonato maravilhoso. A final foi agora neste sábado. Então eu gostaria que a gente aprovasse nessa casa um requerimento com essa moção de aplauso a todos os atletas que ficaram classificados em primeira colocação, bem como a equipe técnica, e também homenagear o Cabo Mauro aqui por ter levado também o nome, né, desse campeonato, e o secretário e a sua equipe, porque realmente foi um campeonato bem organizado. Assim, foi lindo o campeonato. Então, se os vereadores, né, se eu puder, me dá a honra de aprovar esse requerimento. Sim, ficou muito bonito.
Muito bom. Peço ao assessor que coloque isso aí em pauta para nós, viu, Marquinhos, fazer um favor. Pergunto ao assessor do Legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 21-2023, em 2 de fevereiro de 2023, Excelentíssimo Sr. Roosevelt Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal Muzambinho MG. Referente ao encaminhamento, faço, senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei 29, de 21 de outubro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, normas de enquadramento e da outras providências, e solicito que seja votado em regime de urgência, uma vez que as aulas se iniciam no mês de fevereiro e é de extrema necessidade que os professores sejam contratados. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 23-2023, em 2 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento, faço. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária para o exercício de 2023 e solicito que seja votado em regime de urgência, uma vez que a Secretaria de Saúde precisa que as fichas orçamentárias sejam aprovadas para o início de aquisições necessárias aos departamentos de saúde, inclusive atenção básica. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 26-2023, em 7 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento, faço. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência a Lei nº 3.661, de 8 de novembro de 2023, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal da Associação de Canoagem Muzambinho, ACAM. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 28-2023, em 9 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento, faz. Senhor presidente, em atenção, ofício 1-2023, protocolado na data de 26 de janeiro de 2023, informamos que o município de Muzambinho, em consulta à MOG, e este está aguardando a manifestação da Associação Mineira de Municípios, AMM, e a Confederação Nacional de Municípios, CNN, para decidir a viabilidade da concessão de piso, tendo em vista a ausência da identificação da fonte de pagamento para tal despesa. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há alguma pessoa inscrita para uso da tribuna livre e qual o assunto.
A senhora Valéria Cristina Vilela, com o tema agradecimento pela iluminação da Praça Maria Barbieri Salomão.
Convido a senhora Valéria para que ocupe a tribuna.
Boa noite a vocês vereadores aqui presentes e aos que estão em casa nos ouvindo. Aqui eu venho não como jornalista, que todos estão acostumados ao meu trabalho e ao nosso relacionamento no dia a dia, mas como moradora, que aqui solicitou essa casa, conversou junto à administração atual e foi atendida, mas não a Valéria. Nós, moradores, lá eu costumo chamar de Brejo Alegre, porque ali nós somos um bairro muito grande, né? Brejo Alegre é o bairro mais antigo aqui do município, na área urbana, mas nós temos a cada duas ruas ali uma denominação. Eu atualmente moro no Jardim Seravo e fomos agraciados recentemente com a iluminação da Praça Dona Maria Barbieri Salomão, que é o nome da mãe do seu, de um dos moradores mais antigos ali, né? Que é o seu Miguel, que tem feito muito pelo nosso bairro. Então, o motivo de estar aqui é gratidão. A gente vem muito, nos últimos anos, vendo os pedidos, vendo as solicitações, não só como jornalista, mas como moradora. E a gente vê muito pouco se atender aos bairros menos favorecidos. Eu senti, quando eu me mudei para aquele bairro, um grande preconceito. E acredito, estava conversando com a Lúcia, antes de entrar aqui hoje, sobre como é doloroso o preconceito. E os moradores ali, chamo de Brejo Alegre, mas incluo todo mundo, hoje estivemos lá com a vereadora Sandra, a vereadora Lúcia, o vereador Carlão, a Jaqueline, a vice-prefeita. A gente sabe o tanto que os moradores dos... Eu não chamo de periferia, né? Porque Muzambinho é tão pequenininho, é um morro que derrete, né? A gente cai. Mas o tanto que isso é preconceituoso. Então, agradecer quando se leva a luz. Né? Nós vimos aí várias solicitações de vários moradores para a luz. A luz, ela se faz para dissipar as trevas. Isso não sou eu quem diz, é a Bíblia. Né? E quando a gente tem a luz da Bíblia, né? Eu não tenho uma fé tão grande como a Thaisa, que está aqui, como alguns de vocês, e alguns que estão nos ouvindo, mas a fé é aquilo que nos direciona, é aquilo que nos capacita para encontrar pequenas soluções. Então, aquela luz na Praça Maria Barbieri, Salomão, pode ser uma coisa muito insignificante para quem levou, mas para quem recebeu, faz muita diferença. Se vocês passarem lá agora à noite, vocês vão ver crianças brincando, e elas brincavam lá, no escuro. Vocês vão ver famílias jogando, depois de um dia inteiro, eles montam lá a sua partidinha de truco, conversando. Música, tem um pessoal da igreja evangélica que vai lá dar aula de música na praça. Isso tudo era feito no escuro. Além dos estudantes, que agora a gente teve o retorno das aulas, vocês foram tema aqui da última sessão, o retorno das aulas, né, o kit, né, escolar entregue aí pela primeira vez aos nossos estudantes. E esses estudantes, à noite, eles passavam por essa praça no escuro. Nós não temos perigo. Graças ao bom Deus, moramos numa cidade muito tranquila, poucos acontecimentos e pouca violência. Nosso bairro, apesar do preconceito, é muito tranquilo. Estou lá, venho de São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, quer dizer, sou de Muzambinho, mas morei muitos anos em capitais, onde o assalto é na porta da sua casa, né? E ali é tranquilo. Mas a escuridão, para quem já tropeçou em algum lugar claro, eu já caí em lugar claros, bem iluminados. Eu sei o que é um tropeção no lugar claro. Imagina quando você está ali, atravessando uma rua no escuro, uma praça no escuro. Então, aqui, esse é um momento de gratidão, para que a gente tenha na luz a nossa direção. Direção de ações, direção de relacionamentos e direção de também posicionamentos. Porque a gente está vivendo um novo momento. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas nós estamos vivendo um momento em que a comunidade se faz muito presente, visto que vocês sabem da audiência que essa transmissão das sessões aqui da Câmara de Muzambinho tem. Então, é preciso, no falar, no se posicionar, no conversar, no exigir, no realizar para a nossa gente, luz. E eu quero só encerrar, já que eu vim aqui agradecer a luz lá no nosso bar, em nome da nossa pequena comunidade do Brejo Alegre, toda adjacência ali, porque cada duas ruas nós lá temos um nome. Eu quero encerrar deixando aqui a citação de João, que fala exatamente sobre a luz. Né? 2 minutos, que eu sou, além de manca, cega. É, a velhice chega, Sandra, para todos nós. Não estou falando de você, não, estou falando de mim. É que a Sandra agora está envolvida com os idosos, então, deixar aqui João 3,14. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eu vou repetir, porque eu gosto muito de frisar quando a gente fala da palavra de Deus. João 3, capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sejamos homens de boas obras que amam a luz como aquela que está lá na nossa praça. Obrigada, gente.
Valéria, por favor, pergunto se algum edil quer pronunciar acerca do tema apresentado pela senhora Valéria Vilela, tendo 5 minutos, conforme o regimento interno.
Boa noite, Valéria.
Boa noite.
Eu achei muito interessante esse tema teu, porque eu também estou aguardando, né, com muita fé, como você disse, para que seja feita essa iluminação no Jardim Paraíso. Eu moro lá, lá é muito movimentado e o pessoal está encobrado e questionado. E eu entendo a hora que você fala da importância dessa luz, porque lá já teve... as pessoas estão usando até para fazer outras coisas que não pode, entendeu? A praça ali é para ser, é uma praça muito bonita, não sei se você conhece, Jardim Conheço. Paraíso. É uma praça que, inclusive, o nosso secretário aí de Cultura falou que vai ser realizado a construção de um banheiro, porque lá tem um campo de maia lá e o pessoal junta muita gente nos domingos. Né? Inclusive, as mães gostam de levar seus filhos para brincar lá, tem um parquinho, né? E tem a quadra também de areia. Então, fico feliz, né, de estar ouvindo você falar, mas, ao mesmo tempo, estou aguardando com muita fé também que, né, que faça essa iluminação no Jardim Paraíso. Que eu tenho certeza que a maior parte dos moradores, assim que tiver feito, vai fazer como você fez, vai vir aqui agradecer. Então, parabéns a vocês, né? E nós estamos lá aguardando.
Foram 32 anos.
A nossa, eu já cobrei bastante também.
32
anos. Acredito que, com muita fé, igual você falou, seja feita essa iluminação, porque o povo necessita. E é importante uma praça iluminada, uma praça com banheiro, o pessoal sai à noite, leva sua família, muito bom. Parabéns.
É importante, e... né, vereador, a colocação que o senhor fez aí, dos arredores serem atendidos, serem, né, o prefeito Paulinho Magalhães esteve no bairro, o secretário de Cultura, Wilson, esteve no bairro, o Eto esteve lá, disse agora há pouco, os vereadores estiveram lá, o senhor recentemente nos abandonou e preferiu o Alto do Anjo com o seu empreendimento econômico, mas a hora que o senhor quiser voltar, está lá aberto. Então, a gente tem a presença, o Rael esteve lá, o próprio Gilmar, acho que o Baiano já passou por algumas vezes, né, o Ar...
Na época do esquilo, do parquinho lá, e agora, na atual administração, da iluminação.
Então, é muito importante esses olhares para o arredor.
Valéria,
né?
mas eu falo assim...
Mas o Marquinhos vai levar uma horta para lá, junto com a Edna, né? Estão lá,
viu, Valéria,
junto na escola.
Mas eu falo assim que, eu acho assim, o vereador, ele não tem como ser bairrista, ele é para a cidade inteira. E eu confesso para você que eu tenho muitos amigos... Vendi muita coisa lá no Brejo, muita verdura no Brejo Alegre, então você pode ter certeza que lá é um bairro que eu também estimo muito.
Esse olhar, como eu disse, para o menor. Isso. É muito importante a gente estar com esse olhar atento. Eu acho que essa administração, acho não, eu tenho certeza que essa administração tem feito isso. Fugindo um pouquinho do tema, eu tive o privilégio de acompanhar todo o trabalho através da... dessa atitude de vocês com as emendas impositivas aqui nesta casa com relação aos kits. Só quem presenciou uma criança pegar um jogo de canetinha e dizer esse era o meu sonho e cair em pranto, como nós vimos dentro de sala de aula, sabe a importância de se olhar para quem ninguém olha. Né?
Eu posso?
Sim.
É interessante quando um cidadão... depois de várias solicitações já feitas por essa casa, e ser atendido e um cidadão, né? Você como cidadã, moradora lá daquele bairro, estar aqui hoje para poder falar que realmente a praça está iluminada, foi atendida e vir aqui falar da realização do projeto lá. Então, assim, a gente tem que incentivar realmente as pessoas para cobrarem, e nós estamos aqui para representar. Por outro lado, também é muito gratificante para a gente, tenho certeza que para o executivo que deve estar ouvindo a reunião, saber que tem alguém aqui falando em nome da comunidade, agradecendo pelo feito que foi feito, né? Que foi realizado.
Uma criança brincar no escuro, minha filha tem 8 anos, como é que ela vai andar de patins e bicicleta no escuro?
Não tem jeito.
Né? Então, assim, são gestos muito simples que fazem diferença na vida de quem, às vezes... Eles brincam no escuro, mas é preciso, é só isso que eu vim falar.
Eu não sei se prestou atenção, né? Se o pessoal prestou atenção, quem está nos acompanhando, o tanto de indicação que nós temos aqui hoje também, inclusive com relação a lâmpadas queimadas, né? Tem muitas lâmpadas queimadas na nossa cidade. Então, tem uma empresa prestando serviço. Outro dia foram trocar lâmpadas na porta da minha casa, já tinha solicitado, mas não estava na relação. Eu cerquei eles, parei, tinha duas lâmpadas queimadas, eles foram lá e trocaram. É, realmente a empresa não dá, não está dando conta, porque não é só Muzambinho. Nós somos, ele falou que se disponibilizar uma equipe só para Muzambinho, ainda assim mesmo não dá conta. E a coisa mais ruim que tem é a gente, na frente da porta da casa da gente, está escuro. Então é muito ruim. Então quando acontece uma coisa desse tipo, né, que legal que você veio aqui falar em nome da comunidade e que está feliz por ter realizado, né, a iluminação lá.
Tem muita coisa ainda pra, que a gente gostaria, mas esse, o assunto de hoje é esse. Gratidão pela iluminação da praça. Obrigada, gente.
Não, Valéria, eu quero fazer meu comentário também. Quero te agradecer muito. Parabéns, que são poucos que têm a dignidade, a hombridade de vir aqui agradecer por alguma coisa que foi feito. Porque tem muitos que ficam atrás de uma tela do celular, de certo não tem filho para cuidar, não tem nada para fazer, fica criticando, detonando, como se Muzambinho fosse a pior cidade do mundo. Isso não é verdade. Muzambinho é uma cidade espetacular, tem um povo espetacular. Agora, temos um prefeito honesto, não está fazendo o que nós precisávamos, o que nós queríamos, mas não, porque faltou, está faltando a oportunidade, o tempo não está ajudando. Então, eu fico muito contente de ver você vir aqui falar umas palavras assim, tão interessantes de agradecimento, porque para jogar pedra tem muita gente, mas para vir passar a mão, curar a ferida, não tem ninguém. E tem uns que vêm para cutucar mais a ferida. Então, parabéns, que Deus te ilumine, continue sempre te abençoando e te protegendo. Uma boa noite.
Pô, Valéria, eu também não posso deixar de falar do bairro Breja Alegre. É um bairro que eu dei aula lá por muito tempo, na Escola Bianchi. É uma escola modelo para Muzambinho. Aprendi muito com a diretora Iraci lá. E, realmente, quando você fala do preconceito, eu vivi na pele junto com eles, né? Mas isso está mudando. Hoje mesmo, uma mãe me ligou, que ela estava vindo da zona rural, lá da Barra Bonita. E ela perguntou para mim, tem um filho com desenvolvimento atípico, e perguntou para mim o que eu achava, se ele ia para uma escola ou lá para o Brejo Alegre. Eu falei, quer a minha opinião? Leve lá para o Brejo Alegre. Então, a gente fica muito feliz com essa conquista. Nós temos lá o projeto das bailarinas, que é um sucesso. Essa semana, convidei a minha colega Rosa, é minha amiga de escola há muito tempo, convidei ela para ir lá na reunião do EMIDIM. Nós levamos dois ofícios pedindo a reforma lá do centro comunitário e também as câmeras de monitoramento ali para o bairro, né? Porque agora tem centro comunitário, a escola, o PSF. Então, assim, a gente fica feliz ver um bairro que a gente tanto gosta, né? Com uma vitória dessa. Obrigada, Valéria. Obrigada.
Valéria, boa noite. Ô, Valéria, quando o Paulinho me convidou para ser um candidato a vereador do lado dele, para que eu pudesse apoiar, eu perguntei assim, com bastante clareza, que ele me falasse qual era o objetivo dele, né, para ser um prefeito de Muzambinho, para qual lado que ele iria dar uma atenção maior. Ele me diz assim, ó, Rael, se você quiser vir comigo, a minha intenção é das melhores. Pode ser que às vezes eu não consigo atender todo mundo, mas eu tenho um olhar especial para a parte, vamos dizer assim, periférica. Você disse que não é periférica? O redor da cidade, os menos favorecidos, zona rural. Até então eu aceitei o convite e entrei. Tive a felicidade de me tornar vereador e tenho ouvido bastante críticas, né? Embora o nosso município é muito grande, a nossa cidade, a parte menos favorecida é maior do que a menos favorecida, mais favorecida no caso, né? Assim, onde tem um pessoal assim, uma situação financeira mais equilibrada. A gente tem ouvido bastante, às vezes, reclamações em questões nossos bairros aí, sujeira, terrenos que não estão limpos, iluminação, igual eu venho cobrando bastante, né, o pessoal me cobra muito aqui no Brejo Alegre a questão da fábrica de doce. Lá no começo do segundo ano, eu cobrei a questão da fábrica de doce. E o Edson disse que estava esperando chegar os maquinários para que tomasse providência, que assim que chegasse, ia fazer uma limpeza ali. E mesmo assim, acabou que não deu certo, não sei se foi por falta de mão de obra, né? Às vezes tem um maquinário, às vezes...
Eu acredito que ali é um terreno, ele não pertence ao município, né? Não é um terreno do município.
A fábrica de doce é do município. A prefeitura adquiriu.
Recentemente, né?
Sim. Então, assim, passei na pracinha, né? Sempre estou passando do Jardim Serava, aqui na Bela Vista, passei na Barra Funda, passei no Socialista, e tenho visto bastante coisa que precisa ser feita. Parabéns, né, por você ver que foi feita uma coisa de boa no teu bairro. Estou junto, vou continuar, né, lutando por esses bairros aí que são menos favorecidos, né, igual todo mundo aí comenta, para que em breve tudo pode ser solucionado. A gente sabe que a demanda é muito grande, né, mas acredito que ainda vai dar certo. Tá? Obrigado pelas palavras que você está falando aí, questão da administração.
A gente não pode deixar de registrar aqui o trabalho do seu Zé, que é o eletricista do município, né, que ele é muito caprichoso. Não sei se você sabe, mas ele faz sozinho toda a iluminação de Natal. Né, ele é muito caprichoso ali junto. E o senhor falou de manutenção. A gente tem uma manutenção regular ali. Talvez nós precisássemos, nós como moradores, ser mais efetivos na manutenção, porque eu acredito que os logradouros públicos, eles são nossos. Eu morei um tempo no exterior e, em alguns lugares, por exemplo, eu visitei as escolas no Japão, não há serviçais, não há serviço de limpeza, ninguém cozinha, são os próprios alunos. Nós vamos caminhar um bocado ainda para isso, mas chegamos lá.
Valéria, boa noite.
Oi.
Eu acho que a gratidão é um ato nobre, né? A gente ouve muitas cobranças e, quando realiza alguma coisa, quase... sempre a gente não vê ninguém agradecendo. Eu acho importante esse teu ato. Eu passei lá pela praça e está assim, né? Eu passei e levei até um susto, porque até ser, né? Mas é muito bom saber que foi realizado essa obra, que pelo menos, né, já estamos, isso daí já está concluído. Parabéns, viu?
Foi não. Obrigado, Valéria.
Obrigada a vocês.
Pergunta ao assessor do legislativo se há mais alguém inscrito para uso da tribuna.
Ao senhor Evandro, José Evandro dos Santos, para ocupar a tribuna livre com o tema Retorno às aulas do projeto Capoeira.
Convido o senhor Evandro José dos Santos para ocupar a tribuna livre e fazer a explanação do tema, solicitado, tendo 10 minutos, conforme o regimento interno.
Muito boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal, demais vereadores e vereadoras. Muito boa noite, para mim é um prazer estar aqui novamente, depois de alguns anos, que foi a última vez que eu usei a tribuna da Casa do Povo. Então, para mim é um imenso prazer, em nome do projeto Cultura é Vida Muzambinho Goxupé Juruaia e o grupo Centro Cultural Capoeira, através do Mestre Samurai, que eu faço parte, que eu sou filiado, né? Eu sou o único representante, com os demais alunos presentes, estagiário e os alunos mirins ali. Alguns não poderam comparecer, os pais, por causa de compromisso. Então, o nome do projeto, que é realizado em 14 países e 12 estados do Brasil e no exterior. Então, eu afiliei com esse grupo e, com maior orgulho, eu levo essa camiseta. E, com maior orgulho, eu pude trazer esse nome, esse grupo, que está rodando o mundo inteiro, para cá, para Muzambinho. Então, eu não estou num grupinho de capoeira qualquer, eu estou numa família mundial. Tá? Então, para mim, muito obrigado pela oportunidade. Eu venho aqui, que é o seguinte, às vezes tem gente que pergunta assim,
Pô, o que você vai fazer lá na Câmara, cara? Você nem daqui não é, você não vota? Você não é cidadão zambiense? Você não tem o registro aqui na cidade? Eu viro e falo, eu não estou por aqui por mim, eu estou aqui pelas crianças. Aqui, muita gente me conhece de muitos anos, né? Que sempre eu sou aquele cara que já país prefeito aqui, eu já bati de frente com ele, já fui humilhado na rádio, fui chamado de drogado, de noia, e não bati de frente com ele, porque a corda arrebenta para o lado mais fraco, né? Já me avisaram que gente do lado dele já virou e falou que se eu arrumasse briga com ele, eu poderia sair num caixão daqui da cidade. E hoje, infelizmente, eu abri o olho, porque eu não queria pagar de Marielle Franco. Né? Então, mas deixa para lá, é passado. Vida que segue. Né? Então, hoje eu estou aqui por outro motivo. Eu voltei com a intenção, porque eu precisei ir embora por causa da pandemia. Fechava comércio, eu trabalho em muitos comércios, muita residência, que faço prestação de serviços de limpeza profissionais tal. E para muita gente conhecida, independente da classe, o comércio, o residencial. Então, dava aula na Casa da Cultura e aquela moda fecha, abre, eu pagando R$400 de aluguel, eu precisei ir embora. E falei para Deus e para todo mundo, na hora certa eu volto. Deus sabe o momento, estou de volta aqui, né, em nome de Jesus. Então, gente, eu conversei com... Na capoeira cada um tem um apelido. Eu, Diego, Wolverine, levanta, Diego, por favor. Obrigado. Falei com ele ali, ele é estagiário. Douglas Cascavel. Obrigado. Um representa o bairro Breja Alegre e os círculos vizinhos, o outro representa a Barra Funda e outros bairros círculos vizinhos. Eu comecei a treinar com eles, porque a Casa da Cultura foi negada para a gente. Você entendeu? Se fosse para mim dar um evento de vermes, se fosse para mim trazer uma dupla sertaneja famosa... aí sim o papo ia ser outra coisa, mas como é capoeira, é coisa de negro, eu acho uma discriminação total. Mas isso eu enfrento desde 98 com o secretário de cultura aqui. Não estou para falar mal de ninguém, não estou para criticar nome e nem julgar ninguém, porque Deus lá em cima pode julgar e eu não posso julgar ninguém. Então, eu até agradeço, porque quando eu comecei a treinar, eu e os meninos, lá naquela quadra abandonada abaixo, do lado do campo de futebol, com escorpiões, perdão as madames e os senhores, com merda de vaca, drogado, fumando crack e saindo na noia e as crianças vendo, eu fiz um vídeo, algum de vocês viram o vídeo? Não? Do Brejo Alegre? Da Barra Funda, vocês viram? Isso, a gente vai chegar lá no da Barra Funda. Eu achei indignado isso. Eu falei, eu vou pôr a cara a tapa, porque eu, como cidadão, eu tenho o direito de mostrar isso aí. Você entendeu? Eu pergunto, a gente estava treinando junto no barro, na sujeira, na merda de vaca, com escorpião arriscado, morder crianças, filhos de cidadãos que puseram vocês aqui, com todo o respeito, perdão da palavra. Então, eu falei, eu acho que eu vou ter que bater de frente e cobrar isso aí. Não brigar com o vereador, igual eu vim aqui, aquela época lá tal, porque não adianta. Eu estou aqui como decente, conversando numa boa e pensando para vocês. As crianças, levantem aí, por favor. Tem muitas crianças, tem quase 80 crianças, juntando o Brejo Alegre das casinhas. Então, eu estou dando uma aula de graça, estou pagando hotéis 20 dias, dá R$1.000, está sendo mais caro que hotel. Secretaria de Cultura, já procurei. CRAS, assistência social, estou aguardando a resposta, porque as coisas não é de uma hora para outra do jeito que a gente quer também. Então, não adianta eu pegar no pé deles. Foi solicitada a minha pessoa paciência. Eu tenho, mas também tem limite. Porque, é um trabalho social, mas as contas não esperam, né? Eu vejo o Altemário do Karatê recebendo salário, sendo que ele é um policial militar, funcionário público. Não precisava desse salário, ele poderia muito bem dar aula de graça para as crianças. Se eu sair lá de Goxupé para dar aula, por que fulano, ciclano, bertano, do judô, disso, aquilo, tudo, e a capoeira não? Isso para mim é uma discriminação racial. Eu, que já fui vítima de racismo de um funcionário do São João, que me chamou de negro, vocês, só quem é da minha raça sabe o que é isso? Quando eu parei com as drogas, muitas mães aqui em Muzambinho, muitos pais... apontava o dedo para mim e falava, eu não vou deixar meu filho fazer capoeira com você, que você é nóia. E hoje a mãe e o pai estão pagando a língua. É triste ver isso aí, né? Um filho mostrar cigarro de maconha nos stories de Face, né? Uma mãe que me julgava, um pai que me falava mal de mim, hoje está pagando a língua em casa. Então, gente, eu tenho pai... É, eu estou vendo que tem vereador com a cara espantado aí. Mas é, gente. É, o mundo hoje, o cidadão... Eu aprendi uma coisa em memória. Saudação da minha finada mãe, Dona Suzana, que põe um bom lugar lá em cima, que está por mim e Deus por nós aqui na terra. A minha mãe sempre falou, filho, nunca chore pela humilhação do ser humano, porque a língua é o chicote do corpo. Hoje você fala do ser humano, amanhã o ser humano está se mordendo com a língua dele. E eu não estou adorando, eu não bato palma nisso, eu lamento. Hoje, esse filho, eu estou falando para ele assim, para essa mãe, para esse pai que me criticava, eu paro os filhos na rua e falo, vamos treinar capoeira comigo. Foi Deus e a capoeira que me mantém eu aqui hoje. Porque na época que eu era um nóia, chamado de nóia, eu já tive revólver na testa apontado por traficante, não por dívida, por discussão. Por quê? Porque o cara, quando eu ia pegar droga com o cara lá em Goxipé virava e falava assim para mim, cria vergonha na tua cara, você é um professor de capoeira, erga essa cabeça. Vocês veem, bandido falar isso para mim. Então, às vezes o cara não é tão maldoso assim. Então, vamos lá. É o seguinte, fiz o vídeo da Barra Funda, né? Eu estou indignado, porque Barra Funda, aquela quadra está abandonada, é um dinheiro público. Não é meu, porque eu não moro aqui, eu não pago imposto aqui. Aquela quadra do Brejo Alegre, tanto a do Brejo Alegre de cima, tanto lá do lado da fábrica de doce, lá tal, está abandonada. Você entendeu? Eu entro lá, as crianças veem camisinha jogada. Então eu pergunto para os senhores vereadores, se fosse um filho, um neto de vocês, vocês admitiriam o filho treinar capoeira lá, um neto treinar capoeira comigo lá? Não, não admitiria não. Então por que só os mais humildes podem? Então, eu não estou aqui para fazer mídia. A maioria do povo que usa essa câmera aqui, eu já notei, vem aqui só para falar palavras lindas, perfeitas e pagar de poeta, pose de poetas. E senhoras e senhores, pagar de poeta. Para na próxima eleição, eu fui na câmara, eu falei em prol do cidadão, eu falei para o seu bem, para depois, ó, tome o santinho com um sorrisinho amarelo, só para ficar, ó, só chupando o dinheiro do povo. Mas fazer mesmo bem para a maioria, babada, não faz nada. Então, gente, eu peço de coração para os senhores vereadores, eu peço de coração por vocês. Por favor, olhem essas crianças. Tá? Se eu não morri na época que era para me ter morrido, que eu já tive overdose, revólver apontado na testa, entendeu? É porque, igual um pastor falou para mim uma vez, se você não morreu, porque Deus tem um propósito na tua vida. E é verdade, hoje eu estou vendo isso aí. Hoje eu estou aqui como pai, estou como avô, porque eu já sou avô também, graças a Deus. Tá? E eu estou aqui pelos filhos dos cidadãos de Muzambinho, as filhas de cidadãos de Muzambinho. E amanhã eu estou evitando de amanhã um jovem daquele ali, ó, ou os que não veio, ou os que uma hora, enquanto vocês estão com as canetas na mão e cabeça baixa, tem uma menina se prostituindo por R$5 para pedra, para ir lá em Goxipé buscar. Você entendeu? Então, eu quero ser, ah, mas o cara está bem grosso, está bem... Não é não, gente, é a realidade. Enquanto eu estou conversando aqui, ó, eu já fiz uma denúncia hoje no Conselho Tutelar, que tem uma menina se prostituindo lá na Barra Funda. E o Conselho Tutelar não faz nada. Será que é só eu que estou vendo isso ou é muita droga que eu usei e eu estou viajando na maionese? Polícia, você liga para a polícia, depois que eles matam, que eles aparecem aqui em Moçambique. Todo mundo fala isso da polícia aqui. Pode o capitão me parar na rua? Posso ser pressionado, ser perseguido? Não tenho medo, não. Eu estou sendo cidadão, não estou ofendendo ninguém. Estou simplesmente falando a verdade. Eu posso até pagar um preço caro por isso, por eu estar usando essa tribuna aqui. Ó. Você entendeu? Então, gente, eu não consigo colocar a cabeça no lugar. Porque amanhã pode ser um jovem que pode entrar dentro da casa da senhora, estrupar a senhora, a filha da senhora, com todo o respeito, drogado e nóia, querendo a televisão da senhora e o celular da senhora, viu? Um comerciante... Um doutor, que amanhã um jovem pode entrar, pode pegar o relógio do senhor, dar um tiro na cabeça do senhor, Deus me perdoe.
Guaxupé está assim. A minha cidade está horrorosa, está feio. Guaxupé, Poço de Caldas. É só se expuxar. Muzambinho, ultimamente, teve homicídios relacionados ao quê? Droga e álcool. Eu estou errado? Então, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas o Brasil, o mundo inteiro é assim. É assim? É assim. Mas eu acho que se a gente der um passo da nossa cidade, já é um bom começo, né? Então, amanhã, qual cidadão hoje que fica tranquilo com a porta aberta? Antigamente ficava. Né, senhora professora? Né, senhora vereadora, com todo respeito? O senhor vereadores? Né? Hoje vocês ficam tranquilo com a porta aberta, com os seus familiares, hoje, igual antigamente, há 25 anos atrás, vocês ficam hoje? Vocês têm coragem? Guaxupé não tem. O Jarbim, naquela época, mobilizou os comerciantes daqui e da região, na AMOG, fizeram aquele cinema, aquela coisa linda. Vamos fazer uma reunião, porque fazer uma construção de um presídio para menores infratores. Hoje, infelizmente, não é assim. Não são todos políticos, não quero generalizar, mas a maioria dos políticos no Brasil, mais vale construir um presídio e pôr um cidadão lá que vale mais para ele, para meter no bolso, do que um cidadão fazer uma quadra, ensinar uma capoeira, fazer uma escola, uma casa para um pobre que não tem condição de morar e dar uma cesta básica para uma mãe que está passando fome uma hora dessa e o filho puxando e falando, mãe, quero comida, e não tem. Então, não são todos, perdão, viu, gente, não são todos políticos, tá? Então, de coração, eu peço para vocês, eu peço apoio. O menino está filmando ali, eu vou pôr no Face, vou pôr na internet isso hoje, tá? Está mostrando o rosto de vocês. Não estou aqui para brigar com vocês, bater de frente, porque eu respeito, porque hoje eu vejo que hoje, no olhar de cada um, hoje eu estou sentindo mais sinceridade de todas as câmeras, de todas as vezes que eu usei a câmera municipal, a internet está vendo ali agora. Eu estou vendo sinceridade e humildade. Já teve vez de eu usar a câmara municipal e o vereador debater comigo e me querer me humilhar, puxar o saco do prefeito, você não deve falar isso do cara, que não sei o quê, não sei o quê. E hoje, o cara caga de medo do cara, de um jovem hoje, entrar num comércio dele, num açougue que seja, tal, numa loja, e dar um tiro nele por causa de dinheiro para usar droga.
O Evandro, o tempo...
Sim, senhor. O senhor me desculpa. Então, mais uma vez, só para terminar, não desrespeitando o protocolo da casa. Gente, em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus. Não estou aqui com Edir Macedo pedindo dinheiro, não. Em nome de Jesus, eu peço para vocês. Olhem os jovens da cidade de vocês. Enquanto vocês estão aqui, e o prefeito e o secretário estão na casa deles, uma menina está se prostituindo hoje na Barra Funda, ou em qualquer outro bairro hoje. Um jovem está com uma latinha de crack, fumando e soltando a fumaça, e já pensando, o que ele vai fazer para conseguir 10 reais? Vou roubar a senhora, vou estuprar uma filha da senhora aproveitando a oportunidade. Então, gente, por favor, ajuda a gente. Os bairros hoje, as casinhas não têm uma água potável, as crianças têm que ficar buscando, o Zé da prefeitura, Zé Milton, né? Ele tem que ficar levando garrafão para nós. O Wilsinho está ajudando com lanche, com as crianças, agradeço o Wilsinho, agradeço o Negão, que é o presidente da associação, Dona Rosa, que viu o vídeo, se comoveu, foi lá e arrumou o Centro Comunitário do Brejo Alegre para a gente. Então, por favor, gente, mais uma vez, para terminar, eu peço para vocês, em nome de Jesus, o Brasil tem que parar com essa mania de, por favor, preciso do seu voto, aquele sorriso amarelo. Chega, entendeu? Chega, o povo está cansado. Por favor, gente, olha essas crianças, porque amanhã eu estou indo embora. Um professor de karatê não tem coragem de vir aqui e falar o que eu falei. Um professor de capoeira nunca teve essa coragem que eu tenho. Tá bom, gente? Por favor, eu tenho filha, eu tenho filho, eu sou avô. Olha essas crianças, cidadão, filhos dos cidadãos que colocaram vocês aqui. Por favor. Obrigado, gente.
Evandro, senhores vereadores, alguém quer fazer alguma pergunta, se manifestar com uma fala dele?
Evandro,
sim?
Boa noite.
Boa noite, Baiano.
Você está tendo aonde treinar essas crianças agora? Te arrumaram um local? Como é que está? O que realmente você quer? Fala aí.
É o seguinte, agora, depois que eu soltei aquele vídeo, porque é assim, a gente cobra, a gente não é ouvido. A gente liga para o secretário, agora eu não posso atender, não sei o quê. Se eu fosse um dos vermes, estivesse fazendo evento, enfiando dinheiro no bolso dele, ele me daria atenção, me trataria igual Jesus Cristo. Você entendeu? Então, como eu sou negro, sou pobre, eu aguento isso desde 98. Quando eu levei só resumindo rapidinho, quando eu levei a TV lá na Secretaria de Cultura em Guaxupé, que eu encostei a ex-secretária Séries na parede, ela me atendeu, que foi uma boa, porque aí estava a televisão junto, né? Quando eu estava sozinho, um negro da capoeira, eu não era atendido. Então, hoje, graças a Deus, através desse vídeo do Brejo Alegre, o negrão, o Dair, né, Dair? Em nome do projeto, te agradeço você, tá? E toda a diretoria, Dona Rosa, e o Dair, Deus te abençoe. Deus vai te dar em dobro. Você está salvando muitos jovens, viu? Tirando a menina da prostituição e moleque da criminalidade. Parabéns, viu? Hoje eles arrumaram para a gente, faz um mês que eu estou treinando com as crianças no Salão do Centro Comunitário. Aí o Ursinho deu uma proposta para mim, expandir o projeto da capoeira para vários bairros. Já estamos na casinha. O que eu sou solicito das casinhas é pelo menos uma água, gente, uma torneira. Você entendeu? Para as crianças tomar água. Você entendeu? Tem criança lá que não tem condição de pagar o uniforme. Eu estou dando uma aula de graça, estou pagando hotel. Inclusive, eu já estou devendo uma semana diária de hotel. A mulher já está quase me tacando para a rua. Eu estou deixando minha casa lá abandonada para vir passar por isso. Mas por quê? Eu penso nessas crianças. Eu tenho neto. Poderia ser meu neto amanhã usando droga. Igual eu usei, eu já comi comida do lixo, eu não tenho vergonha de falar, não, dos cachorros, ficar tudo em volta assim, ó, olhando com aquela cara de criança, eu chorando e tirando da minha boca e jogando pro cachorro, o garçom vindo e olhando na minha cara e rindo. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, eu dei a volta por cima, sou autônomo, presto serviço, já prestei serviço dentro da casa do juiz aqui, fiz pro Marinho Menezes, faço pro um monte de gente, vocês mesmo vê eu fazendo, lá em Juruá, você me cansou de ver eu fazendo loja, hoje, graças a Deus, o ex-usuário de crack venceu, hoje eu tenho confiança de entrar em escritório, bolo de dinheiro passando, eu nem olhar para isso aqui, porque é honestidade, em primeiro lugar, confiança não se ganha, se conquista. Então, o que eu peço para vocês, uma torneira, para o senhor dos vereadores, arruma uma torneira para a gente lá, gente, aquela quadra da Barra Funda, teve vereador aí, esses tempos atrás, que é morador de lá, não vou citar o nome, que não sou processado, né? Porque hoje qualquer coisinha, hoje é processo. Você entendeu? Pôs no Face o melhor vereador da história de Muzambinho. Pelo amor de Deus, como é que tem coragem de fazer isso no Face? Jesus, é muita cara de pau. É muita cara de pau. É brincar com o cidadão. Eu teria vergonha de falar isso. Você entendeu? O cara é de lá. Cadê a luz lá naquela, para mim dar aula para as crianças lá? As crianças do Barra Funda estão abandonadas. Tem uma menina se prostituindo lá na Barra Funda. Ninguém vai fazer nada, não?
Você vai comentar alguma Evandro, coisa? Evandro, sim, senhor. Muito obrigado pela tua participação.
Obrigado.
De coração, vocês me parabéns. Continue perseverando. Porque até a gente, com fé, a gente consegue. Vamos lutar, viu?
Ô, presidente, tá. Eu posso...
Se algum mais de vereador, eu vou ficar quieto, porque eu já até passei do horário, o senhor me perdoa.
Não, ô, presidente, eu posso... Você vai comentar alguma coisa ainda?
Não vou comentar mais nada, só pode ser vocês agora.
Vai falar lá.
Oi, Evandro.
Sim, senhor.
Eu achava que você era de Muzambinho, porque eu te vejo praticamente...
Desde 98 eu mexo com capoeira aqui.
Mas assim, eu te vejo trabalhando ali...
Trabalhando, graças a Deus.
No comércio,
sim, senhor.
Fazendo limpeza...
Já dei aula na FAM, o senhor lembra, né?
Lembro. Então, assim, eu estou vendo aqui, todos que me procuram, eu só posso ajudar, eu só posso dar a mão direita, sem que a esquerda veja, a partir do momento que eu sou procurado. Tá?
Não, esse, com certeza.
Outra coisa que eu gostaria de te dizer é o seguinte, esse vídeo você postou aonde?
Um vídeo eu postei no Face da situação nossa que a gente estava enfrentando, do Brejo Alegre, e depois eu fui fazer um serviço no Marinho Menezes, e me chamou a atenção que eu estava passando a Barra Funda via quadra, abandonada, aí eu pensei, pô, o Wilson, eu quero
levar... Mas você postou aonde esse
vídeo? No Face.
No Facebook teu.
No Face público.
Então eu estou dizendo o seguinte, porque muitas das vezes, eu vou até comentar aqui, eu não tenho tempo para ficar olhando o Facebook...
Eu vou mandar o vídeo para o senhor.
Muitas das vezes também, até WhatsApp, os colegas aqui sabem disso. Me mandam mensagem, eu peço que me telefone, porque não tem tempo. O tempo é muito corrido. E eu faço tempo para poder atender aqueles que me procuram.
Eu entendo.
Quem me procura, dificilmente
ele não vai ser ouvido ou não vai ser atendido. E eu compro as brigas em prol do desenvolvimento da nossa cidade.
Com certeza.
Porque
parabéns.
Eu acho que eu estou aqui, como todo e qualquer vereador que se encontra aqui nessa casa, em momento algum nós estamos aqui ou para pegar teta de recurso do município. Nós trabalhamos, eu trabalho muito.
Estou vendo muita gente honesta aqui. Não, primeira não, vez que eu estou vendo isso na Câmara Municipal.
A honestidade, parabéns. Mas viu, Evandro, a honestidade ele é personificado em todos nós, porque isso é caráter, é personalidade, é moral, é ética, e é isso que a gente leva para o nosso dia a dia. Eu não poderia jamais deixar de falar isso aqui.
Com certeza.
Com relação... E outra coisa também, Evandro, as colocações suas aqui são sérias. Eu acho que nós temos que tomar medidas.
Sim, é para isso que eu estou aqui.
Entendeu? Temos que tomar medidas. Com relação ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre medidas socioeducativas que são colocadas para poder esses jovens infratores, para serem tomadas as medidas necessárias para que eles sigam o caminho coerente, não da ilicitude. Eu acredito muito na capoeira, viu, Evandro? Acredito muito na capoeira, eu acredito muito no esporte, porque é através do esporte que nós vamos estar tirando os nossos filhos dos caminhos errados, das drogas.
A educação e o esporte e o lazer é a salvação do jovem, é a única solução.
E outra coisa que eu posso dizer também, assim, nós temos que cobrar isso, porque a droga, ela não escolhe as pessoas, são as pessoas que escolhem as drogas.
Verdade.
E um outro detalhe, toda pessoa, todo ser humano, em momento de fraqueza, ele vai se encontrar em um determinado...
Lógico.
Em algum determinado droga. E outra coisa, droga não é só maconha, não é só crack, não é só cocaína, não é só
LSD. É o álcool,
é o cigarro.
Cigarro.
Tudo isso aí puxa para as outras drogas.
Com certeza.
Então, a bebida alcoólica, que é um problema sério também dentro da nossa sociedade.
Não escolhe classe, cor.
Não tem isso. E uma outra coisa que eu posso dizer, eu não sou preconceituoso. Não sou. Porque nós estamos aqui para atender a todos, independente disso. E não podemos usar disto como pretexto para conquistar espaços ou para se fazer um espaço sobre o preconceito que é colocado sobre nós. Porque muitas das vezes também o preconceito é usado até contra o próprio vereador. Porque no passado ou no presente não corresponde ao que nós estamos vivendo aqui hoje. Então o preconceito é de pessoa para pessoa. E eu acho assim, se tem o racismo, se tem o preconceito, a lei está lá para coibir e colocar as pessoas que estão tendo preconceito nos vigores da lei. Eu gostaria de pedir a esta casa que a gente faça aí um pedido à casa ao secretário de...
Cultura.
De Cultura, Lazer, Esporte e Lazer, ao nosso prefeito, para a gente atender essa demanda. Eu estou vendo aqui o Odair, é Barra Funda, né? Brejo Alegre. Lá tem a associação, né, Odair? Você não colocaria a capoeira para poder...
Ele já colocou.
Ah,
já
beleza. Colocou. Aí eu estou vendo ele falar, olha, Odair
sempre
aberto a esse tipo de espaço, a esse tipo de conceito. Para a gente também pedir à prefeitura para poder fazer na Secretaria de Saúde... Secretaria de Esporte, para poder tentar fazer alguma coisa por essas crianças e levar a melhor qualidade de vida para elas. E se não tiver lá, nós temos uma praça de esporte que agora é da prefeitura. Aquele espaço poderia ser usado.
Posso só tocar no assunto?
Pode.
Eu acho um absurdo. Filhinho de papai ter oportunidade na praça de esporte e o filho do Brejo Alegre, da Barra Funda, não ter.
Nós vamos pedir.
Eu estou achando um absurdo. Será que eu vou ter que lá filmar e trazer aqui e pôr isso na internet? Que é um absurdo. É um absurdo. Os filhinhos de papai, os que estudam no liceu, é mais privilegiado na praça de esporte com handball, karatê e tudo mais. Os do Brejo Alegre, das casinhas, não. Eu tenho que sair daqui para ir lá nas casinhas da aula. E os filhinhos de papai descem dos carrão de ano lá na praça de esporte. Gente, é uma discriminação. Eu peço para vocês, vereadores, pelo amor de Deus, acordem.
Nós vamos pedir para eles. Nós não estamos sabendo disso, eu estou sabendo disso agora. Então, acho assim, nós podemos reunir com o prefeito, está aqui o presidente da casa, está aqui os edis, pode ter certeza que nós vamos buscar alguma resposta
eu acredito que sim.
Para com vocês e fazer um trabalho em prol do desenvolvimento do esporte, independente de ser capoeira, de ser judô, de ser karatê,
balé, peteca, seja lá o que for.
É esporte, tem que ter todo o nosso respeito.
Eu estou falando em nome de todos, não só capoeira.
Tá?
Não sou egoísta.
E outra coisa que eu peço é que me mande os vídeos. Para eu também mostrar isso aí.
E tem mais vídeo que vai vir por aí, viu? E vai ser bomba, viu? Não é só esse, não.
E um detalhe importante que eu gostaria de colocar para casa, para que todos nós vistamos essa camisa e façamos aí cumprir o que a legislação determina. Nós temos que ouvi-los? Temos que ouvi-los. Mas o papel do vereador, viu, Evandro? Se você não sabe, é difícil.
Eu sei.
Custoso.
Eu sei que não depende só de você.
E não depende da gente.
Do secretário, da secretária Dani, da secretária Raquel, procurei todos, dizem eles que vão resolver.
E um detalhe também que eu posso colocar aqui para todos, o juiz doutor Flávio Smith, ele sempre fez um trabalho em prol das crianças de Muzambinho.
Verdade, isso aí é verdade.
E se a gente for até ele pedir, pode ter certeza que ele vai colocar das tripas corações.
Ele vai.
Para poder nos assistir, para poder nos ajudar e fazer um bom trabalho. Com relação a tráfico, crianças se prostituindo, uso de drogas para essas pessoas, a polícia tem que fazer o papel.
Só um detalhe, por favor. Se o cara vende, é problema dele, não tem nada com isso. Cada um com sua vida. Eu preocupo é com a criança, não com o marmanjo.
Mas a gente tem que cercar
quem está colocando a droga. Não, aí já é o juiz, já é a polícia, já não é comigo.
Então a gente vai pedir à polícia fazer o papel dela.
Com todo respeito, vereador, com todo
respeito. Tá ok, mas a gente tem que fazer a polícia fazer o papel de polícia.
E esse roteiro manda para isso. Se a criança, se o cara está vendendo, é problema dele.
Se algum outro vereador quiser perguntar alguma coisa.
Evandro, só uma colocaçãozinha, alguém vai falar?
Eu quero falar.
É o seguinte, então, já que você estava com medo de ser processado, então vamos ser processados nós dois.
Nós três.
O Conselho Tutelar de Muzambinho é omisso.
Eu falei
nós
hoje.
Aqui já fizemos vários ofícios ao Conselho Tutelar e nenhuma providência eles foram.
É tudo mamando na teta do governo.
É um absurdo o que acontece aos finais de semana com os jovens em Muzambinho. E eles dizem que a responsabilidade não é deles. Então, se
então,
não é do
pra que
Conselho
que entra
tutelar,
e pede o cargo?
Se
pede
não é
pra
do
sair.
Conselho Tutelar, de quem que é?
Pede para sair, está mamando na teta do governo.
Então, agora nós estamos aí às vésperas do carnaval. A gente
o que vai ter de menina aí, ó, bêbada, caindo aí, ó, sendo abusada sexualmente?
Vai trabalhar, né? O Conselho Tutelar vai trabalhar. Vai apurar essa denúncia que você está falando aí, ó, de menina menor se prostituindo. Tá aí, ó, foi colocado.
Eu sei, tenho prova. Então, eu sei, tenho prova. Não tenho medo de ser processado. Porque eu vou ser processado por falar a verdade.
Ficar sentado atrás de uma mesa. Só
é fácil, né? Ficar debaixo da vaca assim, tetando dinheiro público,
olha bem,
né?
Vamos ser processados junto. O Conselho Tutelar dos Amigos, para mim, é omisso.
O senhor fuma cigarro?
Eu não fumo, não. Hã?
34
então o senhor pode preparar, que não vai fumar. Eu não fumo cigarro na cadeia. O senhor prepara o cigarro
do senhor. Faz 10 anos que eu parei. Entendeu?
Porque eles vão mandar para cadeia, parei. Então, vai por mandar. Falar a verdade.
Boa noite a todos.
Desculpa, viu, Baiano, brincadeira.
Boa noite a todos. Eu só queria frisar aqui, eu te falei ali fora que nós não temos a função de executar.
Com certeza.
A nossa função aqui é de ouvir o cidadão, fiscalizar, representar. Então, é importante quando um cidadão usa a tribuna e mostra os problemas na intenção de serem resolvidos. Então, concordo aqui quando todos falam que o esporte é a melhor maneira, né,
A salvação.
De cuidar dos nossos jovens. Então, a intenção nossa, a gente pede, sim, para que tenha bastante apoio, porque a gente sabe que toda vez que uma criança...
Vai jogar comigo ainda, né?
Toda vez que uma criança está praticando um esporte, a gente sabe que ela está livre de muitas coisas.
Está na escola, verdade. Concordo com o senhor. Está na escola, da escola, casa, toma um banho, já corre para capoeira, corre para um karatê, para um basquete, para alguma coisa. Ocupar a cabeça. Hoje, se o menino não tem um tênis, o que ele vai fazer? Minha mãe não tem condição? Vou pegar uma sacolinha de droga, vou sentar na esquina, vou daqui a pouco o cara está com o celular que a senhora não tem, eu, o trabalhador, não tenho. É incrível.
Tem que dar uma cortada.
Um trabalhador não tem um celular que um jovem hoje sentado na esquina vendendo droga tem.
Então, quem vende é problema de quem vende, eu não estou nem aí. Eu estou preocupado é com as crianças.
Ô, Evandro, me sim, desculpa, senhor. Mas o nosso tempo está...
Obrigado,
muito senhor. Obrigado, viu? Que se eu precisar, volte. Essa casa está aberta para nós.
Obrigado. Eu agradeço a humildade, olhando no olho de todo mundo, eu estou vendo a humildade, porque, para quem não acredita em espiritualidade, eu já tive a morte várias vezes na minha frente. Mas Deus me colocou aqui, hoje, para mim abrir o olho de vocês, sim, e salvar essas crianças, que são cidadãos que vão votar em vocês amanhã ou vão votar nos filhos e filhas de vocês amanhã.
Sim.
Obrigado, a casa. Me perdoa a expressão, alguma palavra que eu não deveria, alguma coisa pesada. Eu já cheguei a usar, só para terminar, por favor, rápido. Eu já cheguei a usar aqui essa câmera e vereador nem olhar, prestar atenção no que eu estou falando, ficar na canetinha assim, ó, ou no celular, ou sair para ir no banheiro. Então, isso para mim é um deboche, é um tapa na cara do cidadão. Hoje, você pode ter certeza, esse vereador não está aqui. Porque eu fui embora chorando de raiva. E eu falei, Deus, o senhor vai cobrar. E ele cobrou, cadê o fulano? O senhor entendeu? Então, vocês estão de parabéns, tá bom? Então, eu conto com vocês pelas crianças, gente, por favor, tá bom? Obrigado, gente.
Muito obrigado. Solicito o segundo secretário, vereador Israel Ramos Orlando, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo assinaturas dos edis que queiram se pronunciar.
Eu deixo.
Esse microfone capta tudo. De longe. Não, eu vou escrever aqui, mas talvez eu não vou falar.
Mas os assustaram?
Quer falar?
Não. Chega, já deu minha beliscada. Convido a vereadora Lúcia para que faça uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa
Cumprimento
noite.
Também a mesa diretora e todos os colegas vereadores. Cumprimento aos presentes, à imprensa, a todos os ouvintes da Rádio Atividade FM e os internautas que nos acompanham pelo Facebook.
Eu gostaria de iniciar minha fala com um assunto polêmico sobre as operações tapa-buracos. Quero deixar claro que nós, vereadores, estamos diariamente cobrando o executivo, pois sabemos da necessidade em que se encontra o município. Realmente, a situação de ruas e avenidas é muito complicada. A cidade toda carece desse trabalho. Mas, por outro lado, é importante pedir a compreensão de todos em relação ao período de chuvas, que dificulta ou até impossibilita esse trabalho. Com as chuvas, a demanda aumenta e complica a operação tapa-buracos. Estamos de olho para que, com a estiagem, esse serviço seja priorizado. Em relação à limpeza pública, é outro assunto que eu quero chamar a atenção. O mato está invadindo as ruas e lotes. Também, devido às chuvas, a tendência é aumentar. Estamos também diariamente solicitando esse serviço ao senhor prefeito. Sei que, aos poucos, está sendo solucionado. Mas vou continuar pedindo, pois os matos colocam em risco a segurança da população. E, para esclarecer toda essa dificuldade, quero dizer que, infelizmente, há poucos servidores da prefeitura ocupando essas vagas de limpeza pública. Muitos estão afastados ou próximos a se aposentar. Esperamos que o setor da limpeza seja contemplado com vagas no próximo concurso público. Outro assunto, o qual tenho recebido muitas ligações e mensagens das famílias, é com relação a reformas e construções nas creches dos bairros Breja Alegre e Vila Socialista. É importante que a população entenda que, para a melhoria dos serviços, as creches passam por reformas e construções. A do Breja Alegre, houve necessidade até de suspender o uso do prédio ano passado, devido aos danos da chuva. Nesse período, as aulas aconteceram no salão da paróquia São José, gentilmente cedido para que os alunos não ficassem sem aula e mães continuassem trabalhando. Porém, com as chuvas intensas, desde dezembro, a obra ainda não foi concluída e os alunos não retornaram na semana passada, como as demais CMEIs. Hoje, nós tivemos uma conversa, né, lá na creche, esse final de semana. Eu acredito que quase todos os vereadores receberam mensagem de mães, né, desesperadas, porque não sabia como que iam fazer para deixar os filhos. Umas não têm condições, a maioria não tem condições de ficar pagando pessoas para olhar. E nós fomos lá, eu estava lá com a Heloísa, porque eu liguei ontem para a Heloísa para ver isso, ela falou me convidou para ir lá ver, chegou a Jaque, a Sandra, né? A gente conversou, foram dadas várias sugestões, mas a gente chegou a opção era voltar à casa paroquial, conversar com o padre João e pedir que ele nos emprestasse mais por 15 dias, depois eu ainda sugeri, vamos pedir 30 dias, que aí é o tempo para acabar a obra, pintura, deixar tudo prontinho, dar um tempo, se Deus quiser, de ter uma estiagem, né? E as crianças voltarem com segurança. O padre nos recebeu e prontamente já falou que pode. Já fizeram mudança, eu acredito, Sandra, você teve alguma... Amanhã retornam as aulas, então, lá no centro comunitário. Com relação à creche Risoleta Neves, também, lá no bairro Socialista, eu tenho recebido várias mensagens dizendo que a creche está uma bagunça, devido às obras que estão acontecendo lá. Eu quero deixar claro que não está uma bagunça, e sim ela está em obras, e mesmo assim está funcionando. Estão como toda obra, algumas coisas estão com aparência de desordem, mas é para melhoria também do prédio, para que cada vez mais as crianças sejam mais bem atendidas. A construção do novo refeitório vai proporcionar mais segurança e melhores condições gerais para os alunos e os servidores. Por isso mesmo, mais uma vez, eu peço calma às famílias, pois a obra será concluída e, enquanto isso, as aulas continuarão normalmente, sem prejuízo para os filhos. Aproveito para parabenizar a secretária municipal de Educação, Heloísa Magalhães, que vem trabalhando incansavelmente para que essas obras sejam concluídas com sucesso, assim como todo o trabalho da Secretaria de Educação, desde a distribuição dos kits escolares, que é a emenda impositiva dos nossos vereadores Rússio e Carlão, e visando, assim, toda a educação de qualidade. Continuando a minha fala, eu quero agradecer e parabenizar o deputado federal Emidim Madeira pelo evento ocorrido em sua residência em Nova Resende na última sexta-feira. Embora eu não pudesse estar presente, me inteirei do assunto, mesmo porque alguns colegas vereadores se fizeram presentes. São tantos projetos para a nossa região que o deputado realiza que cabe a nós apenas agradecê-lo e parabenizá-lo. Dentre tantos, gostaria de citar os programas Mais Genética, Nosso Mel e Nosso Peixe, programas de extrema importância para a agricultura familiar da região. E ainda o programa Cuidar, o qual eu tenho um enorme carinho, que é sobre a ajuda de custeio às entidades. Fizemos vários pedidos ao deputado para entidades de nossa cidade e esperamos ser atendidos em breve. Nosso povo precisa e merece. E para encerrar, eu gostaria de expressar a minha alegria com a missa de bênção e envio dos servidores da educação no último sábado na Igreja Matriz. Foi um momento muito bonito de ação de graças, com a presença massiva dos servidores municipais, estaduais, das escolas particulares e do Instituto Federal. Foi muito bonito ver os profissionais da educação unidos para pedir as bênçãos de Deus para o ano letivo de 2023. Parabenizo a Pastoral da Educação por essas ações de reunir os professores e pelo projeto Mochila Solidária, que promoveu a solidariedade e a partilha com as famílias mais necessitadas. Agradeço ao Padre João, pároco de Muzambinho, pela criação desta pastoral. E como estamos em dias que antecedem o Carnaval, pedimos a todos que festejem com alegria e responsabilidade, exercendo a cidadania sempre, em qualquer lugar, seja na rua ou lugares fechados. Bom Carnaval a todos.
Posso muito obrigada. Posso te pedir uma parte?
Pode.
Lúcia.
Pode ser.
Sobre os projetos lá que nós tivemos do deputado Emidim, uma coisa que me causou muita tristeza é sobre as cirurgias eletivas. Que vários hospitais, 11 hospitais, renovando a parceria com o deputado, só Muzambinho aqui perto que não. Então, assim, me causou uma tristeza muito grande, né? Mas me parece que o Elias, que é o novo responsável, ainda vai voltar aqui, né, para ver se consegue as cirurgias acontecerem aqui no nosso hospital também.
É, nós vamos lutar para isso, Sandra, se Deus quiser. Com a palavra, o vereador Carlos Miranda.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas. Cumprimento o público presente, a imprensa e todos que nos acompanham pelas redes sociais e radioatividade FM. Eu estive em Nova Resende na última sexta-feira, na Assembleia do Concafé, com os prefeitos e os vereadores da região. Definimos junto as diretrizes do consórcio. Me encontrei com o secretário Thales Fernandes, o presidente da Emater, Otávio Maia, e o diretor Cláudio Bertolino, e o prefeito Três Pontes, e o presidente do Concafé, Marcelo Chaves. Um momento de reflexão sobre os levantamentos das demandas da cultura do café aqui na nossa região, por vários projetos que serão enviados ao governo federal, reivindicando melhorias para o cafeicultor, em união com todos os municípios, uma somatória de força do povo que lida com o café. Importante lembrar que o nosso estado é responsável por quase 70% da produção nacional do café brasileiro. O apoio do deputado é extremamente importante para os produtores, mais uma vez, ele afirmou a parceria conosco. Agora, o projeto Cuidar destinou 16 milhões para 143 entidades sociais da nossa região. Muzambinho, compareceu com a diretoria da PAI, o Asilo São Vicente, a FAM, a secretária de Assistência Social, Daniela Magalhães, com a vice-prefeita Heloísa Magalhães, bem como meus colegas, vereador Arruz, o Rael, a Sandra e a Casa São Francisco. E nós, Resende, estiveram presentes 900 autoridades da região, foram 2 milhões para o programa Mais Genético, para a aquisição de SEMI. Também ficou acertada a segunda etapa do projeto Nosso Mel, com mais 1.000 colmeias para doação, e o programa Nosso Peixe, doação de levinos. Ainda, falar sua emenda parlamentar, juntamente com os outros deputados, destinado ao nosso município, para beneficiar a agricultura familiar, com a distribuição de semente de feijão, distribuída pela Emater. E associações de deputados federal e de Madeira. Nesta semana, estive junto à vice-prefeita de Educação, que está empenhada em dialogar e ouvir os profissionais e os pais de educação. Temos um trabalho diferenciado, sendo realizado na educação do município por conta do diálogo e experiência da secretária. Agora, domingo na matriz, foi um momento especial, com a bênção de todos os profissionais da educação. Eu me emocionei com o trabalho que está sendo feito. Parabéns a Thaisa, que é responsável pela pastoral da educação, e o nosso padre João. Boa noite a todos.
Carlão, eu não deu tempo, né, de pedir. Você tem alguma notícia sobre o piso salarial dos professores?
Olha aí. Passo para o Russo.
Eu posso responder?
Sim.
Essa aí é um problema complicado, Sandra, porque realmente isso aí não é lei ainda. Então está sendo discutido. Assim que ficar claro que o prefeito pode pagar e não vai ter problema, o Paulinho vai pagar. Agora, do jeito que está aí, quem pagou está pagando bem na dúvida. A verdade é essa. Então, isso aí eu vi o Paulinho falando com a Noêmia lá de Posto de Caldas e ficou bem claro. E a Associação Mineira dos Municípios tem uma contestação alegando para não pagar. Então, o Paulinho está assim, não sabe se paga, se paga. Então, tá um problema muito sério isso aí. Mas eu acredito que logo que tenha uma clareza nessa lei, porque isso aí foi uma medida provisória, então aí medida uma portaria. E portaria não é lei, né? Então é difícil para a gente.
Mas tem uma lei federal do piso dos professores, né, Rússio?
Não, mas isso nós votamos aqui e o Paulinho está pagando, né? Aquela lei nós estamos pagando. Aquela não. Agora, esse que o Lula falou agora, e o Bolsonaro também falou, e esse que está em dúvida.
Acho que precisa mesmo clarear, né?
Sim.
Isso daí, passar para os professores, porque sim, eles estão nos procurando, né? Eles querem uma resposta, inclusive responder o ofício, né? Mas ainda não está muito claro.
Não está, né? O problema é esse. Porque tem prefeito que pagou, mas ele está correndo risco.
Ariado pagou, né? Tem algumas cidades que pagaram.
Por exemplo, se ele aumenta o índice do piso, né? Ele não aumenta o repasse também?
Não. Por enquanto, não. Aí é que por isso que o Paulinho está em dúvida.
A informação que eu obtive é que realmente existe, né, a portaria, porém não é claro de onde vai sair o recurso. Onde é que vai de onde vai sair o recurso para fazer esse pagamento? E essa é a informação que eu tive do executivo.
Eu acho que é bem claro, a gente tem que deixar aqui para os professores que não tem nenhum vereador contrário àquilo que é devido a eles por lei e que, acredito eu, que nem o executivo também queira ser contrário àquilo que o obriga a fazer, porque o papel dele é de executar. A lei federal existe? Existe, está lá na Constituição. Acho que é no artigo... Eu dei uma lida na semana retrasada que o assunto foi nos entregue aqui. Aí eu dei uma avaliação, aí eu me preparei para isso, mas como ninguém questionou, achei melhor não colocar em pauta o assunto que tinha sido discutido anteriormente numa reunião nossa aqui. Porém, aquilo que é definido em lei, ele é obrigado a pagar. Agora, a portaria, e sobre 14,93% que estão pedindo lá de aumento, não é isso? Está na lei. É. Agora, o Estado, o dinheiro é recurso oriundo da federação e do Estado, correto? Agora, o município pode tirar recurso dele para poder pagar esse reajuste? Ou esse aumento? É aí que está a pergunta. Aqueles que pagaram, eles estão, inconstitucionalmente falando, errados. Porque na hora que sair a legislação e ficar definido como que deve ser ou não pago, eles vão ter que prestar conta disso. Agora, portaria nem decreto tem peso de lei. Ela tem que ser regulamentada. Agora, a partir do momento que virar lei e que ela for regulamentada, aí ele é devido, ele tem que pagar.
E aí fere o princípio da igualdade também, que os outros funcionários...
Eu só peço...
Proporcionalidade,
eu pedi aquele dia uma reunião, eu estive com o Paulinho essa semana, mas eu gostaria apenas que fosse passado para os professores, né? Porque eles nos procuram o tempo todo, e eu, falo a verdade, assim, gostaria de ouvir, né, uma justificativa para eles entenderem o que está acontecendo.
Eu acho que o mais coerente é a gente conversar com o jurídico, da Casa Executiva, que eles é que vão nos lucidar qualquer tipo de dúvida com relação a essa portaria e da legalidade dela.
Agora, com a palavra, o vereador Afrânio, Donizete Damásio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente, a Lupinha, né, Lupinha? Está aí participando, o Gustavo, o Tino, a Maísa, Marta Lúcia. Estava o Rodrigão do Vidal aí. Estava o Rodrigão do Candim também, não está aí mais hoje. Kleber Mercon, a Thaísa e a todos que estão nos ouvindo pela rádio e pela internet. Andando pela cidade, o pessoal cobra, né? Como é falado, a gente anota aqui e vamos fazer os pedidos, né? Hoje eu fui cobrado a respeito da limpeza do córrego próximo ao Jardim dos Imigrantes. Já participei várias vezes de cobrança de lá, o pessoal tem questionado, a Fran vai fazer essa limpeza? Não. Então fica aí o nosso pedido ao Departamento de Limpeza para que faça, né? Porque... O período chuvoso está aí. Nós fomos no mandato passado lá, teve enchente e o pessoal tem medo que aconteça de novo. Então fica aí o nosso pedido. A semana passada pedi lá para Barra Funda, fica aí para o Jardim dos Imigrantes. Conseguimos também uma emenda parlamentar para que faça o monitoramento rural. Já falamos com o prefeito, com o tenente, ficou de marcar uma reunião, o ano passado não podia porque era ano eleitoral, então agora fica aí a nossa cobrança para que veja a possibilidade, né, de começar a fazer esse monitoramento. Logo chega aí o período da colheita e o pessoal da zona rural tem que estar protegido, né? Porque eles que ajudam aqui o nosso comércio local e a manutenção aqui da cidade. Também passei próximo à quadra do Alto do Anjo, também queria pedir aí, fazer o pedido do pessoal para que faça uma pintura, para que faça, né, alguns reparos, né, que está precisando. Hoje também um morador da Coab me perguntou, Afran, e a limpeza do buracão da Coab? A Cida Silva também sempre está questionando, né, fica aí o nosso pedido na área de limpeza. Estive na rodoviária essa semana... Liguei, conversando com os empreiteiros lá, faltava alguns ajustes lá, liguei pro Eto, ele me passou pro Aloysio, o pessoal foi lá, me parece que retomaram lá os trabalhos, agora não sei se ainda estão fazendo o serviço lá adequado que precisa. Mas foi falado que voltou sim, depois que eu estive lá eles estavam fazendo... A reforma, continuando. Também, juntamente com o vereador Mário Aia, vereadora Jaque, protocolamos um pedido para o nosso deputado, Zé Silva, uma reta escavadeira aí, para o setor 2, Marcelo Araújo, que é o responsável, né, sempre está pedindo a Frânio, aos vereadores aí que façam, que ajudem, né? Eles têm boa vontade, mas precisam de equipamentos. Então, protocolamos lá, né, Jaque? Mário, o pedido de uma retroescavadeira para o setor 2. Também, aproveitando o embalo que o deputado estava próximo de nós, também protocolei um pedido de uma academia ao ar livre no Jardim dos Imigrantes. Sabemos que o pessoal lá sempre está cobrando, então é a nossa função, né? Além de representar, legislar, né, e fiscalizar, a função nossa também está cobrando melhorias para o nosso município. Então está aí os nossos pedidos, na intenção que sejam resolvidos. Boa noite a todos.
A palavra o vereador Carlos Herbert Salomão.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora.
Boa noite.
Demais vereadores que compõem esta casa, público presente, aqui a nossa amiga, mãe da vereadora, a Lupinha, Florentino, Gustavo, Maísa, o Ben, a Marta, o rapaz de boné ali, eu esqueço teu nome, é Rodrigo, o outro Rodrigo, Cléber Marcon, a todos boa noite, sejam bem-vindos. E a gente sempre está pedindo para a população comparecer, né? E vocês estão comparecendo, e a gente espera que cada dia mais pessoas possam vir até aqui. A gente está vendo aí todos os vereadores, então vamos lá, lembrando aí da Folha Regional, da Radioatividade, né? Muzambim.com, os internautas do Facebook. Hoje o Afrânio esqueceu do Virgílio lá do Sacolão, né? Pessoal que está aí sempre acompanhando as reuniões da Câmara, né? E, família do Sacolão, lembra, ajudando você aí. Né? Pessoal, a gente está vendo aí o pessoal falar de iluminação, troca de lâmpada. Não é de agora, não, já da administração passada também. Nós estamos atrasados, mas muito atrasados. Estive andando aí, Caconde, Tapiratiba, Guaranésia, Guaxupé. Iluminação de LED, que é mais econômica, ilumina muito mais, entendeu? Essa troca dessas lâmpadas aí, eu acho que nós estamos retrocedendo, né? Está voltando aquela época. Eu sou daquela época que punha um tomatinho assim, porque essas lâmpadas amarelas aí pouco ilumina mais do que aquelas que eram colocadas antigamente, né? Então, demora para se trocar as lâmpadas e colocam a lâmpada que deixa a nossa cidade escura, né? O Zambim hoje é uma cidade escura, né? Então, o ano passado, parece que foi falado aqui, não sei por qual vereador, que ele tinha vontade de trocar tudo por LED, mas não tinha orçamento. Então, a gente espera que agora ele fez o orçamento e tenha colocado no orçamento essa troca de lâmpada aí. Então, a gente vai cobrar aí essas trocas de lâmpada para LED, né? Que a cidade fica clara, fica bonita, entendeu? A gente espera isso aí. Tá. Eu quero falar a respeito de uma matéria que foi publicada no Facebook, né, oficialmente no Facebook da Prefeitura e também do prefeito, com relação a um auto de infração previdenciária, que os valores da multa podem passar de R$500.000 por obras executadas no ano 2017, 2018. Então, a gente conversou com o ex-prefeito e ele está bem tranquilo nesse sentido. E cabe recurso, né? A infração cabe recurso. E a gente espera que o recurso seja provido. Primeiro, são dos tamanhos dos bloquetes que foram colocados na rua Riachuelo, tamanhos indevidos. Realmente, eles têm uma diferença de 1-2 centímetros, porque naquela época que conseguiu uma verba com o deputado, uma verba do Estado, com o deputado Cássio Soares, não ia contemplar todas as residências daquela rua. Então, foi feito um projeto, certo? Encaminhado para a Câmara, eu era vereador, o Afrânio era vereador na época, com recurso próprio do município, em torno de R$20 mil, foi devidamente aprovado por esta casa, e daí se fez todo o calçamento com os bloquetes da rua Riachuelo em dois tamanhos. Então, está aí a explicação, porque lá tem dois tamanhos de broquete. Verba do Estado Cássio Soares e R$20 mil do município, recurso próprio, com execução dos próprios funcionários da prefeitura. Segundo item, seria o convênio com a FUNASA, no bairro Patrimônio das Fossas Assépticas, né? Como não estava sendo executado o serviço a contento, o prefeito sustou o convênio com a Mage Construtora, no valor de mais ou menos R$200 mil. Desse valor foi gasto em torno de R$20 mil e o convênio foi sustado pelo prefeito. Essa é a questão da FUNASA. E o terceiro item, que é com relação ao recolhimento do INSS, isso aí era feito pelo chefe do departamento do recurso pessoal, e cabia a ele a responsabilidade de fazer o recolhimento. Então, o prefeito não tem culpa nenhuma nesse sentido aí. Então, a gente gostaria de tranquilizar aí aos munícipes que o município não vai ser multado. Acredita-se que não vai ser multado, porque todos os temas levantados ali têm como explicação e não foi cometido pelo prefeito da época nenhuma irregularidade, tanto que ele está colocando aí matérias com ofícios, requerimentos, documentação farta no sentido de que tudo foi feito dentro da regularidade. Então,
vereador, você me permite uma parte?
Fica à vontade.
Voltando ao assunto, você falando sobre as fossas, né, daquele projeto que foi feito no bairro Patrimônio. O seu Antônio, que é o responsável das fossas, esteve lá agora há pouco tempo, foi reprovado todas as fossas que foram executadas, inclusive a minha, né? Então, assim, eu não sei se cabe ao prefeito, a quem, só sei que pela FUNASA não foi passado e aprovado. Infelizmente, perderam todas.
Por isso foi encerrado o convênio. O prefeito, na época, começou a fazer e viu que não estava regular. O convênio foi sustado. Tem documentação para comprovar tudo isso aí. Entendeu? E o prefeito, conversando com o prefeito, ele está bem tranquilo nesse sentido, o Sérgio Arlindo Serrava Pauliello, que ele falou, olha, está tudo dentro da regularidade, nenhuma irregularidade foi cometida. Então, a gente acredita que o recurso seja feito e apure-se, né? Diz o prefeito que vai encaminhar o Ministério Público, deve encaminhar mesmo, e o Ministério Público deve apurar os fatos, e com certeza o prefeito vai ter toda a documentação para comprovar que não houve nenhuma irregularidade por parte da administração dele.
Ah, sim. Isso que eu comentei foi o próprio São Antônio, né? Que é o responsável.
Exatamente.
Diz que todas irregulares.
Isso. Né? Por isso foi sustado o convênio.
Mas foi paga.
Em torno de 20 mil. O projeto todo era 200 mil.
Tá.
Era mais ou menos 200
mil. Mas aí, na verdade, cabe a quem responder por isso? A empresa tem que devolver?
Vai se apurar, né? Se a empresa deve devolver, se ela não cumpriu com o que estava planejado, né?
Tá certo, obrigado.
O convênio foi sustado na época.
Você me dá a palavra?
Fica à vontade.
Na época do convênio que foi assinado com a FUNASA sobre o projeto lá do patrimônio, não vou citar aqui quem era o presidente quem era o secretário de meio ambiente, mas eu era o presidente do CODEMA. E nós fizemos as fiscalizações. E o contrato foi suspenso por irregularidade. Inclusive, eu tive lá na tua casa, o Israel, até para poder fazer a localização da fossa séptica com coordenada geográfica para poder repassar. Só que a parte de construção da empresa que foi contratada, ela mostrou um projeto, aí com as averiguações, ela estava sendo executada de outra maneira. Então, todo o processo foi cancelado.
E, ou seja, então a responsabilidade, Baiano, é do, da empresa, e não do prefeito.
Da com relação à Mage Construtora.
Construtora, ele foi cancelado. É, outro também sobre... É Breja Alegre ali, né?
Sobre a rua Riachuelo.
Riachuelo. Aquela rua, salvo engano, não teve duas vezes também que a chuva entrou na tubulação e jogou todos os broquetes para cima?
Sim, teve
misturando todos eles com os dois tamanhos que tinha por causa
disso. E ali tem verba do Estado e do município. Por isso, os tamanhos diferentes.
Pode ser que quando fizeram... A fiscalização só pegaram os menores, não pegaram os outros que já estavam sendo constituídos naquele local.
Então, o prefeito está bem tranquilo com relação a isso aí, que tudo será justificado, esclarecido e o município não será multado. É, para finalizar, eu quero desejar a todos um feliz carnaval, né, que tudo transcorra dentro da normalidade, muita alegria, né, e a gente espera... Cada autoridade faça o seu papel para que mantenha a ordem, a segurança e que Deus abençoe todos. Muito obrigado.
Quer falar?
Pode falar, já quer falar, dá licença, do presidente. A mãe dela está aqui, ela quer falar.
Ninguém fala, que eu não falo. Boa noite a todos. Então, é só para pegar uma brecha em questão que... Desde o início do mandato, todos os vereadores estão sendo muito cobrados em questão da iluminação pública, né? E já tem um problema muito grande com essa empresa que toda vez ganha licitação, vai chegando no final do mandato, eles ganham novamente um serviço de péssima qualidade, né? Até desculpa falar, mas todas as vezes. Então, até eu mesmo posso propor em questão dos vereadores, não sei, dessa parte, é porque eu acho que sempre vai ficar maçante em questão, além da qualidade, eles vão lá, troca a situação, passou um tempo, queima novamente, né? Então tem que ver o que está acontecendo. Aquela vez veio o representante, explicou para a gente, eu não sei que parte que seria da CEMIG ou que parte seria dessa parte da licitante, né? Que toda vez faz esse trabalho aí. E como não está resolvendo, da última vez eu até conversei com a vereadora Lúcia, que a gente ia tentar ver com os vereadores se poderia fazer, se caso não resolvesse, em questão do Ministério Público. Porque o que acontece? Não está adiantando. Está apenas as notificações. Aqui, ó, todo o tempo chegando pedidos. Só na rua da Coab, lá, a rua mais escura, tem 5 postes na mesma rua. Fora os outros bairros, a Valéria está falando das iluminações aqui. Então, assim, a gente está pedindo desde... do começo de 2021, né, que nós todos entramos aqui. Então, creio eu que se a gente pedir um levantamento através do requerimento, quantas lâmpadas estão lá pedido, queimado, tudo, em questão de fazer igual fez o ano passado, quando foi entrar, que era mais de 300 lâmpadas. E se caso não der essa parte de recurso, a gente fazer a nossa parte em questão de recorrer ao Ministério Público para ver o que pode ser feito. Até que a parte das lâmpadas, né, em questão do LED, que todo mundo estava falando, até na minha cidade, até lá no Barro Preto, que é isso aqui, já está a iluminação lá, né? Então, dessa parte também que eu queria falar. Outro pedacinho que eu queria dizer aqui, ô vereador, questão novamente da sinalização. Se caso não for contratar, né, o engenheiro, o perito, não sei, mas ver uma possível sinalização, porque as marcas de canalização não já tem mais, né? Por causa da chuva, a tintura, as placas, tem muitas placas também que já se foram, né? E está acontecendo algumas colisões, e então está tendo bastante pedido em questão da situação da nossa cidade, não ter um representante, tem sim alguém que possa estar ali, mas não tem a quem recorrer, que possa falar, ó, eu entendo de trânsito e pode fazer essa parte aqui. E outro requerimento que eu queria ver depois com a assessoria, que eu até... esqueci de falar, em questão de 2021 até agora, a licitação em questão de detalhamento das peças do almoxerifados que estão sendo compradas para poder estar arrumando os veículos lá, de 2021 para 2023, porque está acontecendo muito pedido em questão de muito veículo que está estragando, muito veículo em manutenção. Então, eu gostaria de saber, em questão de quanto que foi gasto as peças, as trocas no almoxerifado, de 2021 a 2023.
Então, se possível, requerimento. Eu acho que tem um requerimento, ô Marquinhos, assessor, que eu não sei se já foi respondido, em questão de quantos veículos estavam parados lá, principalmente da saúde. Não sei se já responderam certinho, né? Então, é só isso, porque a cobrança vem para a gente tem que passar aqui em questão da informação. Obrigado.
Alô.
Com a palavra, o vereador Marco Antônio Ferreira.
Vou ser breve hoje. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Senhor Roosevelt, do qual eu cumprimento toda a nossa mesa gestora e os nossos nobres edis. Boa noite, cidadãos, cidadãs, que se encontram aqui na nossa Casa Legislativa. Boa noite, ouvintes da radioatividade, muzambinho.com, a melhor informação levada para os nossos leitores, né? E internautas, Folha Regional, agora o Amauri também, né? Que também faz umas boas reportagens e faz um trabalho aí bem visível para a nossa sociedade. Eu gostaria de convidar para todos para uma tarde de campo na Cafeicultura Sustentável, que vai ser realizado lá na propriedade do Florentino dos Santos, lá no sítio Cafezal, perto da Palmeia. É o manejo de plantas de cobertura na cafeicultura. Planejamento nutricional dos cafeeiros, sementes de plantas de cobertura. É um consórcio que se vai ter com determinadas culturas, né, que podem ser implementadas junto ao café e que dão um resultado bem interessante para a manutenção da nutrição dos cafeeiros e de pragas que poderiam invadir a nossa cafeicultura. Então, valem a pena, vai ser realizada no dia 16/2/2023, quinta-feira, às 14h30. Lá no sítio Cafezal, bairro Fazenda Cafezal, Muzambinho. Propriedade fica entre os bairros Montalverne e São Domingos. Como chegar? Rodovia Muzambinho-Monte Belo, entrar à esquerda após a ABB, que é 6,5 quilômetros, seguir por 400 metros, virar à esquerda mais 100 metros, esquerda novamente, após a ponte, 500 metros, seguir pela direita e daí por 3,4 quilômetros pela estrada principal até a sua lavoura. Nós esperamos você lá, nós da Emater MG. Com relação à iluminação, não estou sendo redundante, porque eu tinha notado, tinha um projeto que foi aprovado por essa casa de LED para os novos loteamentos que estavam sendo constituídos no nosso município, e tinha também uma troca das lâmpadas no centro da cidade aqui e algumas outras ruas aí, que seria feito a troca. Pergunto, foi feito? Era bom que a gente obtivesse a resposta. Outra coisa mas tem que ver, porque LED dificilmente vai queimar, né? Projeto de praças. Eu ouvi o comentário aqui na nossa Casa Legislativa, da Valéria Vilela. Parabéns pela forma como ela colocou aqui. Mas praça tem que ser iluminada em todas as comunidades, em todas as nossas áreas municipais. E isso vem sendo feito. Vai sendo feito um trabalho de formiguinha? Está sendo, mas tem que chegar a todos. Nós temos que fazer aqui a aplicabilidade da lei. Nós falamos aqui muito em liberdade, igualdade e da isonomia aplicada. Está aí a hora da gente fazer a aplicabilidade disso. São projetos sociais. Um outro detalhe, viu, Afrânio? Já tem gente cobrando multa dos terrenos aí que não estão sendo limpos e estão cobrando multas pesadas, ó. Você que está nos ouvindo aí, está com o terreno sujo? Limpe-o, porque a multa vai chegar. Então, antes que o rapaz da prefeitura passe aí para multá-lo, ó, limpe-o.
Você me dá só uma partezinha?
Até a duas.
Essa a gente tem que estar sempre comentando, porque a gente sabe que existe muitas pessoas que compram seus terrenos para deixar lá, né? Até vender e tal. Valorizar, né? Então, fica aí, a gente fica muito contente que está aplicando a lei, né? A lei existe, agora tem que multar, né? E se está multando, com certeza o pessoal vai passar a limpar mais seus terrenos, né?
Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que início de nossa gestão,
de todos nós vereadores aqui, nós estivemos com o prefeito e conversamos com o prefeito, ele estava fazendo o levantamento para saber quantos terrenos tinham para poder fazer a doação para empresários e pessoas do nosso município na construção de empresas. Esse levantamento acho que já foi feito, está pronto na prefeitura, a gente gostaria de saber quanto que ele vai ser aplicado. Viu, Rússia? É interessante porque tem várias empresas. Nós estamos acabando de perder empresas daqui que estão indo para outros municípios porque esses terrenos já tinham que ter sido doados e até hoje não foram conclusos e nem feita doação para os mesmos. Outro pedido é o engenheiro de trânsito. Está na hora da gente cobrar de novo. Está na hora da gente cobrar. E peço aos nobres edis que mais uma vez façamos uma reunião no início também, primeira semana do nosso mandato. Nós fizemos visitas às construções que estavam para ser executadas e às construções que no mandato passado estavam para ser conclusas e o porquê da não sua inauguração. Então vamos pedir de novo para junto com o executivo nós nos reunirmos, fazermos visita nestas construções para a gente ver como que estão e o que pode ser feito para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos aqui de Muzambinho. E eu estava vendo aqui, eu vou deixar para falar sobre o requerimento na hora da discussão dos requerimentos, porque meu tempo é curto, eu acho que é um assunto sério. E a gente tem que se colocar isso aqui também. Eu gostaria de deixar bem claro sobre as sementes de milho, de semente feijão, que está para chegar no nosso município. Eu devo buscá-la amanhã e a partir da quarta-feira eu estarei entregando aos produtores que já deram o nome e estão lá com a CPF, tudo registrado e catalogado na Emater MG. Digo assim, quem foi lá, deu o nome, vai receber. Mas a lista é muito grande. São 93 sacos de semente. Eu lembro que ano passado eu fiz o requerimento pedindo. Então, são três deputados que estão com essa emenda parlamentar para poder fazer a doação dessas sementes, feita a licitação pela Emater MG, do qual eu sou o responsável aqui no escritório local para poder fazer a distribuição junto com os demais. É o deputado Emidinho Madeira, deputado federal Zé Silva e o ex-deputado Aelton Freitas, que foi feita no pedido anterior do seu mandato, que hoje ele não é mais deputado.
Permite uma
deputado. Pode.
Vereador, até os vereadores falarem em questão, quero até agradecer o deputado Zé Silva, né, que eu estive com ele lá na FEMAGRE, os nobres vereadores falaram em questão do pedido, né, da emenda, e eu também protocolei, porque não foi citado, conversando com a secretária de saúde em questão de um pedido, agora que vai começar as cirurgias em questão da verba do Emidinho, né, complementando, aí eu protocolei também um ofício pedindo um micro-ônibus para a saúde, né, em questão para o deputado. E eu quero agradecer o deputado Zé Silva pela atenção, né, que a gente teve lá. Ele falou em questão das sementes, o Clóvis estava lá certinho. E em questão da parte dos protocolos e das emendas que já estão sendo. Nós temos que aproveitar agora, né, passou o ano eleitoral e a gente está fazendo o pedido para a nossa população. Pediu para agradecer a população de Muzambinho pela a parte da eleição, né, no seu quarto mandato, acho que é isso mesmo?
Quarto
mandato. Então, muito obrigada.
E com relação a uma emenda parlamentar do deputado Antônio Carlos Arantes, que está chegando aí, já colocou no na nossa Secretaria de Saúde, através de um pedido nosso, que é a aparelho de ultrassonografia. Já está aí, está chegando uma ambulância novinha, daquela semi-UTI, né? E vamos ver o que já está para chegar também, já foi feita a licitação, está sendo comprada no Paraná e está vindo aí a pedido nosso. Fora as barracas que foram doadas também pelo deputado Emidinho e pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes, que é o nosso deputado do qual a gente representa aqui a esta casa. E gostaria de deixar bem claro também sobre as cirurgias eletivas. Eu acho não, porque axiologismo não é legal. A nossa luta permanece. E o nosso município ainda continua dentro da UTI. Até quando o nosso hospital sem coração vai ficar brigando com particularidades de não atender as nossas cirurgias eletivas e sacrificando a nossa população? Nós somos o único município do qual não participa desse convênio. Emidinho Madeira está fazendo um belo trabalho. E eu acho que todos nós temos que apoiá-lo. Por que isso? Porque se a gente não tiver uma bandeira de escudo para poder levar esses trabalhos que estão sendo executados dentro do nosso município, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Outro detalhe é sobre a Secretaria de Saúde, que está fazendo um belo trabalho com relação ao hospital. O aumento do contrato feito com o hospital na contratação dos serviços do pronto-socorro, que passou para R$ 316 mil mensal para poder nos assistir. E esse trabalho tem que ter qualidade, porque não é brincadeira brincar com o erário público. E outro fato importante é que no contrato o cidadão vai poder chegar no hospital, saber qual médico está de plantão, qual médico está de sobreaviso e o que está sendo feito lá. Então, gente, ó, é vitória de todos nós aqui e é só isso, presidente.
Vereador.
Oi.
Dá uma palavra aí.
Pode
ir. Cirurgia eletiva, até Montebello, que eu vi, aderiu agora às cirurgias eletivas. Enquanto que o Muzambinho tem um espaço tão, né, grande, né, tem um espaço físico muito grande, podia atender também, né, fazer cirurgia também. Aqui, ó, Montebello e Cabirda agora já entrou também para fazer a cirurgia.
Carlão, eu posso até estar sendo leviano no comentário que eu vou tecer. O Roosevelt poderia até tecer um comentário melhor, porque já estão marcadas algumas cirurgias para cá, não tem isso?
Não, vem 200 mil, Marquinhos, já fizeram umas, mas muito pouco.
Mas tem alguma coisa já cravada para a gente poder comentar aqui sobre cirurgias eletivas que poderiam ser feitas pelo hospital?
É para nós fazermos uma reunião daqui uns 15 dias, aqui na Câmara, ali no salão de cima, com a Daniela e a Adriana, o Luiz Carlos e o Altamiro, e os vereadores, ou todos os vereadores, para nós discutirmos isso aí. E vem do Emidim Madeira, duas moças lá, que é a...
Duas representantes dele.
A Lígia
dele.
E a...
Hein?
O Elias, mudou agora, né, Sandro? Então está para ver essa turma aí, vai discutir isso direitinho. Porque está passando a hora, isso está uma vergonha para nós mesmos.
O problema não é ser vergonhoso para conosco, mas é vergonhoso para com a situação precária que os nossos cidadãos se encontram. Tem muita gente que está... Eu posso até estar sendo leviano do que eu vou comentar novamente. Não entra na minha humilde cabeça, para poder encerrar o assunto, eu chegar para poder fazer uma cirurgia, entrar na fila do SUS. Muita gente fala aqui em igualdade, aí vem portaria proibindo e coibindo-nos de acelerar o processo, ou de intervir, ou de ver como que o cidadão está dentro da fila do SUS. Nós somos proibidos hoje por uma portaria, apesar de portaria não ter peso de lei. Pode bem citar isso aqui. Agora, eu acho ridículo questionarem isso com relação a nós, vereadores, e o cidadão que está na ponta da vara sendo prejudicado. Gente, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E aquele que tem recurso, opa, ele vai no cantinho ali, ó, se você me pagar tanto, eu faço a cirurgia para você. E eu te tiro da fila do SUS, e a sua vaga fica em aberto, e... Até quando nós vamos ficar nisso? Então, eu acho injusto isto. E nós temos que fazer alguma cobrança com relação a um atendimento queira ou não queira, são 316 mil que são repassados para o pronto-socorro. Não podemos deixar de frisar isto, é do pronto-socorro. É lá no pronto-socorro que vai averiguar se é urgente, se é emergente ou se é eletivo, para poder tomarmos a medida coerente no processo da fila do SUS e no processo que vai ser estimulado ao paciente que está ali para poder ser atendido. Só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador Gilmar Labanca.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Hoje nós tivemos aqui uma tribuna e, assim, eu acredito que, dentre tantas coisas que o Evandro falou aqui, vou falar especificamente desta tribuna, acho que, dentre tantas coisas que o Evandro falou aqui, ele veio solicitar que a gente dê apoio aos projetos sociais, não somente capoeira, mas todos os projetos sociais. E, com relação a isso, eu acho que é importante, realmente, a gente falar sobre isso, porque o projeto social, ele tira realmente as crianças da rua. Toda criança que é levada para algum projeto social, ele tem um acompanhamento lá e, a partir do momento que ele está no projeto, ele está fora da rua. E aí, eu chamo a atenção para o projeto da Banda Santa Cecília, que nós tivemos na Casa da Cultura. E agora, esse final de semana, eu achei interessantíssimo a apresentação da Banda Santa Cecília lá na Praça de Esportes, no encerramento do Campeonato Futsal, tocando o hino nacional e tocando o hino de Muzambinho. Então, nós fizemos a abertura para que a Banda Santa Cecília viesse em alguns eventos aqui, e eles não tocavam o hino nacional e nem o hino de Muzambinho. Hoje, se a gente trouxer eles para tocar em alguma cerimônia, homenagem aqui na Câmara, eles já tocam o hino nacional e tocam o hino de Muzambinho. Então, e é um projeto social desenvolvido pela administração, né? Então, assim, eu achei fantástico assim, a forma com que tocaram o hino nacional e o hino de Muzambinho. Então, e é um projeto social desenvolvido pela administração. Então, quantos outros projetos sociais poderiam ser desenvolvidos também? A capoeira, eu não sabia que aqui não estava sendo desenvolvido o projeto de capoeira na nossa cidade, porque até então eu fui na Casa da Cultura, não faz muito tempo, e lá foi apresentado capoeira. Inclusive o filho da Thaisa, o Davi entrou na dança de capoeira lá e jogou capoeira com o pessoal. E aí, eu não sabia que não está sendo executado o projeto de capoeira na nossa cidade. Fiquei sabendo através do Evandro, que falou aqui, né? Então, assim, projetos sociais, nós temos realmente que incentivar. E aí eu falo do campeonato de futsal. Quantas equipes de futsal que foi participante desse campeonato lá na Praça de Esportes? Quantas crianças, assim, várias idades. Eu não sei falar aqui quantas categorias que foram. Mas foram muitas crianças. Um projeto bem desenvolvido, organizado. Então, isso é interessantíssimo. A partir do momento que a criança está jogando futsal, não está na rua. Não está na rua. Entendeu? E lá, ó, tinha criança de toda a classe social, né? Quando fala assim que a Praça Esporte é frequentada por gente de alta sociedade, assim, eu contesto, porque eu estava lá e lá tinha os jogadores de futsal de todas as classes sociais. Entendeu? Inclusive, se não me falha a memória, campeã do sub-17 é da Vila Bueno. Então, quer dizer, não é dos bairros nobres da nossa cidade, né? Então, eu achei interessantíssimo. E por isso fiz a moção aqui de congratulação, de aplauso, porque merece. Merece, porque é um projeto bem executado, né? E eu quero falar, aquele dia, na semana passada, eu falei sobre o almoço beneficente. Ainda não fechamos a contabilidade exata, mas vai dar mais de R$21 mil livre o bingo e o almoço beneficente que nós promovemos para ajudar na cirurgia do Antônio Carlos, certo? Quero agradecer a administração, porque a chuva de a chuva de granizo atingiu o centro comunitário da Palmeia, lá onde fazia os exames preventivos das mulheres. A médica fazia o exame preventivo de lá, então ele estava o telhado todo destroçado, a chuva de granizo fez um estrago muito grande lá. E hoje as telhas para cobrir novamente o galpão, aonde faz a coleta dos preventivos, onde a comunidade faz reuniões, hoje a telha chegou lá na comunidade. Eu quero falar sobre os buracos da rua, porque eu estou sendo cobrado bastante, os buracos das ruas aqui. Eu até acho, a cobrança está vindo, mas eu acho que o momento de fazer o tapa-buraco não é agora, por conta da chuvarada. Mas eu creio que o levantamento das ruas esburacadas, eu não sei se dá para fazer levantamento, porque parece que são todas, né? São tantas ruas esburacadas que, assim, mas eu penso que enquanto está chovendo, não pode fazer o tapa-buraco, mas o levantamento das ruas, a licitação da massa asfáltica para fazer os tapa-buraco tem que fazer agora, né? Tem que fazer porque assim que parar a chuvarada, as ruas têm que estar com os tapa-buraco feitos.
Você dá uma palavra para mim?
Eu dou.
Quanto ao tapa-buraco, eu sugiro para o Paulinho terceirizar esse tapa-buraco, porque pegar o pessoal do Evandro, a turma do Evandro é curta e tem muita obra em andamento. Então, se o Evandro for tampar buraco, fica a obra parada. Então, não tem como. Tem calçamento de rua ainda para fazer. Tampar buraco e as obras em andamento, só se uma dobrar, ou triplicar o funcionário dele. Então, não tem como. Que eu acompanho as obras, eu vejo. O pessoal dele está muito reduzido. Não tem como atender. Então, se precisasse esse tampo buraco, ajudaria muito. Resolvia rapidinho. Só isso. Ah, tem uma palavra. Eu quero parabenizar também o baile de terceira idade. É lá no Passaporte, que eu fui lá participar.
Até eu vou agora.
Até eu dancei lá. Então, que eu achei muito importante que lá. É um lazer. E não tem aonde a pessoa ir, né? E lá distrai as músicas sertanejas. Então, é muito importante que lá. Eu achei muito importante. E quero mandar um abraço também para o Roberto do Asilo, do Asilo São Vicente. Gente boa, meu parceiro. Agora, hoje também eu sou um vicentino também. Eu fui convidado e aceitei. Então, agora nós somos parceiros lá também. Muito obrigado. Viu?
Vereador, permite só uma parte? Sim. A gente está tendo muita cobrança, está chegando as mensagens aqui. Só para passar a fala do vereador Baiano na outra reunião, né? Acho que muita gente não estava assistindo, em questão do concurso público, tá? Concurso público, a gente fez um requerimento ano passado, né? E foi pautado, acho que o prefeito falou que no primeiro semestre que já ia providenciar em questão do concurso público. Então, o pessoal, a cidade, nós estamos todos na expectativa em questão desses cargos ser ocupados pelas pessoas, né? Devido às partes do seu profissionalismo, cada um certinho em seus setores. Então, a gente está na expectativa também e estamos fazendo a cobrança em questão do concurso público. Obrigada.
Eu quero falar do concurso público também, mas antes deixa eu fechar aqui. Então, sugerindo ao senhor prefeito, né, que os tapa-buraco aí, não podemos fazer, a gente sabe que não tem jeito de fazer com chuva, mas já fazer o levantamento das ruas e já deixar pronto para assim que parar a chuvarada fazer. Com relação ao concurso, hoje também eu fui procurado por duas pessoas, porque o comentário saiu por aí afora que este ano nós teríamos concurso público, então o pessoal está esperando, numa expectativa muito grande, de poder participar do concurso público. É importante se isso acontecer. Sobre as consultas nos PSF, eu gostaria de saber o seguinte, se vocês têm recebido alguém falando sobre não poder marcar mais consulta por telefone, ou agente de saúde não está marcando mais? Porque é o seguinte, outro dia eu fiquei sabendo que por telefone não marca mais consulta. Porque assim, a gente escuta falar que tem gente que está doente, não tem como ir até o PSF e não atende por telefone, não marca por telefone. Ou será que isso é possível, marcar por telefone? Porque tem gente que não vai até o PSF porque está doente. Então, e o agente comunitário, ele tem autorização para marcar consulta? O agente tem? Ah, tá. Então, se um cidadão ligar para o agente comunitário e pedir para que agende a consulta, ele marca. Ah, tá. Então, vou informar isso para várias pessoas. Certo? E, sim, vai falar?
O agente comunitário, ele já tem o local dele de trabalho. Ele já visita as residências daquela área onde o mesmo trabalha. E a partir do momento que ele adentra dentro das casas e vê a necessidade de marcar, ele pode fazer a marcação deste atendimento. Ou, quando assim, até o próprio médico ir até aquela residência para poder fazer esse pré-atendimento. Eu já vi muito isso feito pelos profissionais que ele atende nas residências.
No BSF do Patrimônio, tem o pessoal ali do Belém, por exemplo, esses bairros que estão mais retirados, liga para a gente, né, da qual faz as visitas e consegue marcar, sim, por telefone com as agentes.
Ah, tá. É que as pessoas têm me questionado e eu não sabia como falar. Ô, presidente, é só. Obrigado.
Muito obrigado. Consulta plenária, fazemos o intervalo regimental.
Não.
Declaro abolido o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão.
Com relação... Deixa eu pegar ele aqui. Com relação ao requerimento número 12 de 2023, do qual está presente aqui o presidente do sindicato patronal e o do sindicato de trabalhadores rurais, o Kleber Marcon e o Rodrigo. Nós estamos pedindo aqui, eu fui procurado pelos produtores rurais, são vários, porque geralmente eu estou nessas propriedades rurais atendendo um grande gama desses produtores de nossa cidade. Além desses produtores rurais, eu fui procurado pelos membros do sindicato e pelo próprio pessoal do Emidinho Madeira, que também vestiu a camisa dos nossos produtores rurais. E qual que é a luta nossa? O que queremos com essa audiência pública? Primeiro, buscar o direito dos nossos produtores rurais. Não se tem, até hoje, o que que vai ser efetivamente elaborado para o recebimento daquilo que foi tirado dos mesmos. Então, essa audiência pública, que seria feita no dia 6 de março de 2023, às 16 horas, aqui nesta casa, nós convidamos a toda a população muzambiense, a todo produtor rural que foi afetado pelas empresas e pessoas integrantes do grupo econômico denominado Grupo Grão Verde. Então, olha, eu conclamo a toda a população, aos parceiros, à sociedade, à mídia, para que venham e juntos aqui nesta Casa Legislativa a gente faça prosseguir aquilo que realmente é cabível para que a nossa população rural tenha respaldo daquilo que lhe é devido. Aí aqui nós vamos discutir o que nós vamos fazer, aqui nós vamos discutir aquilo que convém fazer para que os nossos produtores sejam atendidos. Porque, olha, é complicado. Só quem está na situação deles, onde não receberam o café que eles produziram, entregaram, fizeram do dia a dia dele fortuna de outros, que não repassou aquilo que é devido para esses produtores. Então, é aqui que a nossa população vai discutir, vai integrar também aqueles que não sabem o que está acontecendo e o que poderá ser feito com as autoridades que vão estar aqui presentes, delegados, juiz de direito. Nós vamos convocar todo mundo para poder estar aqui e juntos com esta Casa Legislativa, igual em uma outra discussão que nós já obtivemos aqui nessa casa e do qual foi concordância geral de que alguma providência deveria ser feita. Então, nós estamos conclamando essa participação e a pedido desses produtores rurais e dos membros dessa comissão, do qual foi feita, para poder fazermos a audiência pública aqui nessa casa. Contem comigo, e eu conto com os nobres edis também.
Isso é o mínimo que nós podemos fazer, né, Marquinhos? Porque a nossa classe trabalhadora rural merece uma atenção melhor, né? Porque está muito enrolado, né?
Muito
a verdade,
está
muito vago. Isso aí tem que ser esclarecido, sim. É. Mais algum vereador?
Quero comentar sobre o requerimento também. Em conversa com o doutor Elisandro outro dia, comentou sobre a audiência pública e o pessoal do grupo da Palmeia, né, que é um grupo também de muitos lesados, também vão estar presentes aqui, com certeza, que nós vamos conclamar todo mundo para vir para cá.
Nós vamos chamar todo mundo, né, Gilmar? Ó, está convidado, gente. Está convidado aqui em nome do Sindicato dos Produtores Rurais, do Sindicato Patronal, dos advogados destes, do Ministério Público, que venham. Vamos fazer valer aquilo que é nosso direito, aquilo que a lei tem que determinar que seja cumprido. Eu gostaria, se eu estivesse no local do produtor rural, porque a gente tem que ter empatia, é difícil, no momento atual, com a economia afetada, nós não sabemos como que vai suceder a nossa economia no país, nós estamos privados de comentar, de tecer qualquer tipo de comentário com relação a essa existência, mas o nosso produtor rural lesado, esse dinheiro que entrar na mão desses produtores rurais é uma forma da gente trazer recurso financeiro para o nosso município e para a nossa região, que se cumpra a lei.
Não, falou. Pode contar com o meu apoio, e eu também sou produtor rural, eu sei a dificuldade para mexer com café. Então, eu sei tudo, é que é doído se perder um quilo de café. Então, tem muita gente passando apertado. Eu tenho vizinho lá perto da minha casa. Até hoje, eles não conseguiu controlar a vida deles financeiramente. Precisa vender o gado tudo, vender trator, porque tinha compromisso no banco. E para ele não sujar o nome dele, teve que... Hoje, praticamente, está com muita dificuldade. A gente está com dó. Então, tem que ser apurado mesmo. Pegar firme e ver o que aconteceu. Pode contar comigo. Só isso.
Sem falar que a MD Madeira também está com a bandeira, viu, gente? Está junto. E junto com outros aí que poderão estar com a gente também. Nós vamos convidar os nossos deputados. Peço aos demais edis que convoquem os seus deputados também para nos apoiarem nessa luta, para poder beneficiar os nossos produtores rurais. Mário é produtor também, ele deve sentir na pele muito isso.
Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dou para a oportunidade e peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao Executivo conforme o regimento interno desta Casa. Pergunto ao assessor do Legislativo se há redações finais aptas a serem votadas.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do Legislativo dando entrada nessa casa.
Sim. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de resolução número 3/2023, que dispõe sobre a autorização da Câmara Municipal de Muzambinho para firmar convênio com o Banco do Brasil S.A., para concessão de empréstimo consignado em folha de pagamento e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova a seguinte resolução legislativa. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, através da Presidência, autorizada a firmar convênio com o Banco do Brasil S.A. para concessão de empréstimos sob forma de consignação em folha de pagamento aos vereadores e servidores a serem firmados em observância à Lei Federal nº 10.820, de 17 de 12 de 2003 e legislação correlata. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Muzambinho não é avalista e ou garantidora de pagamento de empréstimo consignado em caso de inadimplemento de qualquer dos beneficiários. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 9 de fevereiro de 2023. Mesa diretora, Roosevelt Pereira de Paula, presidente, Marco Antônio Ferreira, vice-presidente, Gilmar Martins da Banca, primeiro secretário, Israel Ramos Orlando, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução legislativa permitirá que esta Casa firme convênio com o Banco do Brasil S.A. para concessão de empréstimos sob a forma de consignação em folha de pagamento aos vereadores e servidores com observância da Lei Federal nº 10.820, de 17 de 12 de 2003 e legislação correlata. Assim, fica justificada a presente proposição de resolução, contando-se com a aprovação dos colegas edis. Muzambinho, 9 de fevereiro de 2023. Mesa diretora, Roosevelt Pereira de Paula, presidente. Marco Antônio Ferreira, vice-presidente. Gilmar Martins da Banca, primeiro secretário. Israel Ramos Orlando, segundo secretário. Parecer... conclusão do parecer jurídico. Assim concluímos que o projeto de resolução número 3/2023 atende os requisitos básicos necessários para admissibilidade e tramitação na forma regimental. A este parecer, Muzambinho, 13 de janeiro de 2023, José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG.
Senhor presidente, na verdade, esse projeto de resolução poderia ficar para ser votado na semana que vem, mas semana que vem, carnaval, e nós precisamos dessa resolução que seja aprovada. E por isso eu gostaria de pedir, se fosse possível, a gente votar esse projeto em regime de urgência, também a redação final, porque, como nós não teremos reunião ordinária na semana que vem, esse projeto é de relevância, ainda mais porque pode travancar a nossa contabilidade. Então, se fosse possível, eu gostaria que os nobres colegas ajudassem que a gente aprovasse esse projeto de resolução em regime de urgência especial.
Sim. Peço ao primeiro secretário vereador Gilmar da Banca que coloque em plenário votação nominal o pedido de urgência especial do próprio Edil Gilmar ao projeto de resolução 3/2023, bem como a redação final.
Vereador Afrânio.
Favorável.
Vereador Carlos Miranda.
Favorável.
Vereador Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marco Antônio.
Marco Antônio.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Professora Sandra Marques.
Favorável.
Como eu pedi urgência, eu não precisaria realmente falar se eu sou favorável ou contrário.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Dou por aprovado pedido de urgência especial ao projeto de resolução 3/2023, bem como para a confissão da redação final, por unanimidade, favoráveis. Peço os pareceres das comissões.
Thank you.
Pergunto aos assessores dos legislativos se as comissões deram parecer favoráveis. Coloco o projeto de resolução número 3/2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, que coloque em plenário a votação nominal do projeto de resolução 3/2023.
Eu gostaria de falar para os colegas o seguinte. Na verdade, nós somos vereadores políticos e o nosso nome, como um exemplo, baiano, é uma marca dele quando fala assim, vereador baiano. Então, eu gostaria de pedir a permissão para vocês, se for possível, eu falar o nome de vocês como o político que a gente conhece.
Pode falar.
Quando fazer um tipo de votação assim, certo?
Beleza.
Então, tá. Então, Afran Damásio?
Favorável.
Carlão?
Favorável.
Baiano?
Favorável.
Eu que pedi. A próxima eu vou falar, Fernando Verdureiro. Tá certo? Rael do Patrimônio?
Favorável.
Jaqueline Kraus?
Favorável.
Lúcia Bernardes?
Vou inventar um nome para mim. Favorável.
Marquinhos Demater?
Favorável.
Mário Ai?
Favorável.
Professora Sandra?
Favorável.
Duplo aprovado, em regime de urgência especial, em turno único, projeto de resolução 3/2023, por unanimidade. Todos os votos favoráveis. Votação da redação final. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de resolução 3/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que faça a redação final e o parecer. Pergunto ao assessor legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final do projeto de resolução 3/2023 e emitiu parecer favorável.
Terminando.
Está falando. Agora eu guardo aqui. Volta aqui. Zé, aqui agora, né? Pergunto ao assessor legislativo se as comissões de legislação, justiça e redação fez a redação final do projeto de resolução número 3/2023 e emitiu para o senhor favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de resolução número 3/2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário Gilmar Labanca que coloque em plenário de votação nominal a redação final do projeto de resolução 3/2023.
O presidente, comi mosca aí. A gente tem que lembrar que este projeto de resolução número 3/2023, a casa estava irregular. E com essa votação, agora nós estamos regularizados para poder, junto à instituição Banco do Brasil, fazer qualquer solicitação com convênio para poder desses consignados aí para nos atender e os funcionários da Casa Legislativa.
E, na verdade, desde 2016, viu? Para ser mais exato.
Pode colocar aí demais.
Colocando em votação, Afran Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaque Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinhos Demater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Professora Sandra.
Favorável.
Dou por aprovado a redação final do projeto de resolução 3/2023 por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a resolução e sua publicação. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo em tramitação.
Projeto Lei número 4.106/2022, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal do Instituto de Desenvolvimento Sociopolítico Brasileiro, ID Brasileiro. Projeto de Lei número 426/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da lista de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no município de Muzambinho e da outras providências. Projeto de Lei número 4.131/2022, que dispõe sobre instituição da Semana de Proteção Animal e da outras providências no município de Muzambinho.
Onde que está lendo aqui?
Senhor presidente.
Pois não?
Eu queria uma atenção em questão desses projetos aqui, né? O a Fran já está vencendo, faz 2024 vai ser aprovado. Mas em questão aqui desses dois projetos, um que a vereadora Sandra Marques pediu visto, né? Que ela foi já conversar com o secretário e ficou em aberto para a gente fazer uma reunião antes da votação do projeto.
Sim.
Se possível, mesmo que for, quem for ao contrário ao projeto, se possível colocar em votação, por gentileza, né? E esse da Semana da Proteção Animal também, porque está desde o ano passado. E já se vieram projetos do Executivo, do Legislativo, e esses projetos vão ficando. E eu queria ver se poderia colocar, por gentileza, as comissões responsáveis de estar colocando em votação a próxima reunião, sem ser a outra, a próxima. E quem tiver alguma dúvida em questão dos dois projetos, para me procurar certinho, eu levo em questão esses da parte da saúde, para até a secretária, né, de saúde, a Daniela, falou que pode estar explicando. E essa parte da Semana da Proteção Animal, quando a gente conversou, né, em questão de estar fazendo. Se possível, porque está ficando em tramitação, está entrando projetos e só esse ficando em tramitação. Então, mesmo que se for que a pessoa não for favorável, mas que possa colocar o projeto para não ficar aqui tramitando o tempo todo.
O vereador,
senhor presidente, aproveitando a fala dela, esta Câmara é uma Câmara efetiva, né? É uma Câmara que tem aprovado todos os projetos em tempo, às vezes em tempo recorde, né? Atendendo as necessidades. Todos, né? Como agora, o convênio com o Banco do Brasil, os outros dois projetos que vão ser votados, saúde, educação, aqui não se parou nada, aqui não travou nada. E fica esses três projetos aí manchando o nosso trabalho. Certo? É só a minha colocação.
Eu quero até aproveitar o gancho, que nós temos dois vetos também, né? Do prefeito, que nós temos que falar sobre eles. E eu não sei como é que está. Nós temos que formar uma comissão especial para dar os pareceres do veto. Então, a gente tem que ver isso também. Né? São dois projetos que foram vetados e que a gente tem que falar sobre eles. Né?
Esse projeto do Aflane, do ID, no meu ponto de vista, esse projeto está errado, sabe, Baiano? Se nós votarmos, e ele pode passar, e ele passar errado, para mim, eu acho que vai ser ruim para nós.
Ô, doutor,
eu tenho essa opinião minha.
Lembrando que esse projeto não foi eu que fiz.
Sim.
Esse projeto deu uma entrada aqui e precisava de um vereador para sugerir esse projeto. Então, se fosse um projeto meu, específico meu, igual foi o de limpeza de terreno no mandato passado, eu lutei, expliquei. Então, esse projeto aí está tendo alguns empecilhos, né? Mas podemos sentar e conversar. Lembrando que ele está no meu nome porque precisava na hora de... denominar um vereador para dar entrada no projeto.
Sim.
Mas, né, não é um projeto de autoria minha.
Sim. Né? O doutor José Roberto prontificou a corrigir e arrumar tudo para o rapaz lá, sabe? Para fazer correto, para nós votarmos e ele poder, assim, tirar proveito do projeto. Porque do jeito que está aqui, não vai ter proveito. Agora, o da Jaque e os outros, nós vamos colocar isso, nós vamos pôr em andamento na próxima, com certeza, se Deus quiser. Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há projetos legislativos para serem votados em turno único, nem em primeiro e segundo turnos.
Pergunta ao assessor do Legislativo. Como é que é? Isso mesmo. Pergunta ao assessor do Legislativo se há projetos legislativos dando entrada nessa Casa de Leis.
Não, está do Legislativo, mas é do Executivo.
Não, está do Executivo, certinho.
Está
certo.
Ah, é.
Do Executivo, desculpa.
Realmente foi digitado.
Não,
Tá certo.
Está certo. É. Projeto Executivo, Prefeitura Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, Projeto de Lei número 434/2023, origem Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para o exercício de 2023. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, superávit na lei do orçamento do município do corrente exercício, na importância de R$ 1.482.038,83, oriundos da fonte federal, nas seguintes dotações. Função 10, saúde, subfunção 301, atenção básica, programa 1003, atenção à saúde da população, atividade 2066, manutenção da atenção primária. Natureza da despesa, 33.90.39, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, DR22600, valor R$ 551.507,65. 31.90.04, contratação por tempo determinado, valor R$ 201.911,29. 31.90.13, obrigações patronais, valor de R$ 44.420,48. 33.90.30, material de consumo, valor R$ 595.971,86. Função 10, saúde, subfunção 305, vigilância epidemiológica, programa 10.11, atenção à vigilância em saúde, atividade 250, manutenção, bloco de vigilância em saúde. Natureza da despesa, 33.90.39, outro serviço de terceiro PJ, DR2600, valor R$ 44.113,77. 33.90.30, material de consumo, valor R$ 44.113,77. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar na lei do orçamento do município do corrente exercício na importância de R$ 4.984,44. Função 10, saúde, subfunção 301, atenção básica, programa 1003, atenção à saúde da população, atividade 2066, manutenção da atenção primária. Natureza da despesa, 33.90.39, outro serviço terceiro PJ, R$ 26.21,673.018,05. 33.90.36, outro serviço de terceiro PF, valor R$ 57.071,46.
Como é que como está dando a entrada hoje, o pessoal não tem conhecimento, não sei.
Quiser ler só o parecer final também, da conclusão?
Ler
a justificativa. É? Pode ser, Marquinhos.
Como está dando a entrada, por isso que eu estou fazendo leitura.
Não, tudo bem.
Foi? Não, estou dando o fazer para ler.
Passando a fazer leitura da justificativa, então, senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa de Lei projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária de 2023, no montante de R$ 1.482.038,83 e R$ 4.984,44, oriundo da fonte estadual, destinados à reprogramação de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. Faça necessário a reprogramação dos recursos para garantir o cumprimento das metas e parâmetros estabelecidos pelas resoluções estaduais, além de garantir e melhorar assistências realizadas pela atenção primária à saúde, fornecendo um serviço mais qualificado. A reprogramação da assistência farmacêutica irá garantir o fornecimento e abastecimento da rede municipal, melhorando a linha de cuidado e garantindo o princípio do SUS, que é integralidade do cuidado. A média complexidade reprogramada irá garantir a melhoria da estrutura do TFD, tratamento fora do domicílio e da assistência às urgências e emergências. E, por fim, os recursos da vigilância de saúde será o fortalecimento das ações desde a imunização até o controle da dengue, lembrando que será alinhado às mesmas para o cumprimento de metas. Diante de todo o exarado, solicitamos aos nobres pares dessa augusta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário da Casa, a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Cordialmente, Muzambinho, 31 de janeiro de 2023, Paulo Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal. Conclusão do parecer jurídico, concurso pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental, salientando-se a necessidade de adequação de técnica legislativa pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Sede de Redação Final. Este parecer, Muzambinho, 9 de fevereiro de 2023, é Roberto Avalho Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG.
Senhor Presidente, eu peço urgência especial, bem como o da redação final. Por que isso? Nós temos uma dotação e não está sendo o suficiente para poder cobrir esses gastos. E nós temos um superávit de mais de 6 milhões. Então, para a gente não poder ficar com o trabalho da saúde paralisado e outros, aí eu peço urgência para que a gente vote e atende essas necessidades do município, do qual não suporta e pode ser paralisado por não estar assim. Ele tem a demanda, ele tem o recurso e nós temos que aprovar aqui nessa casa. Então, eu peço aí a urgência. Está vindo o carnaval aí também, uma necessidade muito urgente desse atendimento aí, principalmente na área de saúde também, que houve um acréscimo bem grande aí nos pagamentos, né? Então, eu peço aí a urgência especial, bem como a redação final.
Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do Edil Marco Antônio Ferreira ao projeto de lei 4.134/2023, bem como da redação final.
Afrânio Verdureiro,
favorável.
Carlão Miranda?
Favorável.
Baiano?
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio?
Favorável.
Jaque Kraus?
Favorável.
Lúcia Bernardes?
Favorável.
O Marquinhos pediu?
Favorável.
Mário Ai?
Favorável.
Sandra Marques?
Favorável.
Dou por aprovado por todos os vereadores presentes. Dou por aprovado o projeto do pedido de urgência especial ao projeto de lei 4.134/2023, bem como para a realização da redação final.
Por unanimidade.
Peço os pareceres das comissões. Tem que ler tudo? Ou... É verdade.
Mas só está tirando 20 cargos de um lugar e colocando 20 no outro.
O problema é que eu não tenho como chegar aqui às 7. Eu não tenho como.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e foram favoráveis.
Estava até 6.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos deram pareceres favoráveis ao projeto.
Coloco o projeto de lei 4.134/2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que coloque em plenário de votação nominal o projeto de lei 4.134/2023.
Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaque Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
O Marquinho foi quem pediu a urgência especial. Mário Ai.
Favorável.
Sandra Marques.
Favorável.
Dou por aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.134/2023 à Comissão de Legislação e Justiça e Redação para que faça a redação final e seu parecer. Pergunto ao assessor legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação...
Está coletando assinatura ainda.
Ainda está coletando? Estou pulando.
Chorei, Billy.
Vai deixar. Está doido, está doido. É aqui? É aqui?
Vai para mim também.
Agora é aqui, Elizabeth.
Repetiu o que você falou.
Aqui, né?
Não, aqui. Pergunta. Pergunta, assessor legislativo. Entendeu? Ele vai responder. Vai que chegar lá. Está terminando.
Vai, vai, esse aqui não está de até a pouco. Passou para mim. Aqui, ó. Está ali.
Aqui, né? Aqui, né? Tem que trazer pronto. Pergunto ao assessor legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação do projeto de lei 4.134/2023 e emitiu parecer favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de lei 4.134/2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que coloque em plenário votação nominal da redação final do projeto de lei 4.134/2023.
Vereador Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Vereador Baiano.
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaque Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinhos foi quem pediu. Mário Ai.
Favorável.
Sandra Marques.
Favorável.
Peço ao assessor legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei 4.134/2023 à mesa diretora para autógrafos e, em seguida, ao senhor prefeito.
Projeto de lei complementar número 101/2023, origem executiva, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei complementar número 29, de 21 de outubro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, normas de enquadramento. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º altera o anexo 1 da lei complementar 29 de 21 de outubro de 2012 para extinção e criação de vagas dos respectivos cargos. 1. Ficam extintas 20 vagas do cargo de professor EM nível 14, totalizando 7 vagas. 2. Ficam criadas 20 vagas para o cargo de professor nível 7, totalizando 165 vagas. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Moçambique, 2 de fevereiro de 2023. Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal, Francisco Tarcísio Costa, chefe de gabinete. Anexo 1, quadro de número de vagas alteradas por esta lei. Situação anterior, denominação, professor EM nível 14, número atual de vagas disponíveis 27, vagas fechadas 20, vagas disponíveis 7. Situação anterior, denominação professor nível 7, número atual de vagas disponíveis 145, vagas abertas 20, situação novas, vagas disponíveis 165. Justificação, apresados registros, encaminho a vossas excelências para apreciação. O projeto de lei que dispõe sobre a alteração do número de vagas dos cargos efetivos do professor e professor EM. A alteração do número de vagas se faz necessária tendo em vista a necessidade de contratação de professores para educação básica das disciplinas de inglês e educação física com carga horária de 24 horas semanais. O cargo de professor EM não tem carga horária fixa estipulada e os professores são pagos por hora-aula. Já o cargo de professor nível 7 possui a carga horária desejada para as disciplinas mencionadas. As disciplinas de inglês e educação física na educação básica estão sendo uma verdadeira revolução na educação moçambiense, permitindo aos alunos que, desde a infância, comecem a estimular o aprendizado de uma segunda língua e comecem a desenvolver fisicamente de forma segura e positiva para o lazer e saúde das crianças. Para que seja possível a continuidade do trabalho, é de extrema importância que os profissionais capacitados sejam alocados em vagas de carga horária fixa, para que possam atender às demandas dos alunos. Dessa forma, evidenciando a necessidade da alteração do número de vagas para a continuidade eficaz do trabalho, solicito aos nobres vereadores que sejam favoráveis a este projeto de lei. Moçambique, 2 de fevereiro de 2023, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal. Conclusão do parecer jurídico, conclui-se pela admissibilidade e a colocação da proposição em tramitação na forma regimental, salientando-se a necessidade da adequação à técnica legislativa pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e sede de redação final. Este parecer, Moçambique, 9 de fevereiro de 2023, Zé Roberto Vale Gaspar, assessor jurídico, OAB 50627-NMG.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência no projeto, bem como na redação final.
Pois não. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, que coloca...